Bem, amigos da Rede Globo, estamos ao vivo às 7h34 em ponto no horário de sempre, previsto, programado e planejado.
Exatamente.
Começando mais um podcast, o seu podcast preferido do Brasil, do mundo, o único que presta, na real.
Exatamente.
O resto é uma bosta.
Aproveita.
Vamos bater papo com os outros, conversar chato.
Vamos trazer convidado.
Chato. Ninguém quer saber mais disso. O que vira é nós aqui, pô. Nós quatro falando bosta.
Sim.
Nós four.
Exatamente.
Voltou cheio do Duolingo, né?
Voltou.
Você acha que esse é o verdadeiro quatro amigos?
É. Sabe? Amigos não, mas quatro com certeza.
É o quatro amigos quando só era
de
quatro.
De todas as pessoas que já se reuniram em quatro unidades de pessoa, essa sem dúvida essa é mais uma.
É. Amigos da matemática. É.
Eu valho por dois, então é cinco.
É isso.
E você, Mura? Você
tá feliz? Eu tô feliz porque eu tô de insider. E quando você tá de insider, do calor que tá fazendo em São Paulo de novo, porque eu já desisti de entender.
Sim.
Essa semana é 30 graus a semana inteira. E o único dia que vai fazer mais frio vai ser, sei lá, semana que vem. Mas depois já volta o calor de novo. Então eu já desisti de entender. Mas o que eu entendo é que com a insider você não passa perrengue.
Miami é quente, hein?
É quente.
Se tem um lugar que é calor, é Miami.
Orlando tava quente também?
Tava, mas nada se compara com Miami.
Quantos graus você chegou a ver?
Uns 700.
Ah, que legal. Fahrenheit, lá no mais Celsius, né?
Que treta isso aí, né? Do Fahrenheit. Pra botar o ar-condicionado.
Ah, é verdade, tem que ficar entrando no Google pra fazer a conversão da temperatura.
Cálculo, vai tomar no cu.
É arrogância americana.
Mas é porque lá, agora aprovou visto, né? Você pode falar. Os caras desaprovam, hein?
Não mentira, adoro, que eu nunca falei mal.
É que lá os caras têm o bagulho do tipo assim: o cara vai ver o peso, aí em grama não, em onças.
E libra.
Aí, e libra. Aí vai ver a pressão do. A pressão não, o litro lá de combustíveis. Você vai parar no posto. Não é litro, é galão.
É, não é quilômetro, é milha.
É milha.
Tudo chatinho.
E a milha...
Peso, é libra. Nossa.
Quando dirigi lá, eu percebi que a milha chega antes do quilômetro. Porque no primeiro dia, o que eu errei de entrada direita ali, que era pra entrar, só fui embora. Porque eu tava lá na outra pista da esquerda.
Se
lá.
Tem uns radar lá, você quase toma multa.
Ia tomar, porque, puta, é difícil.
Inclusive, hoje, daqui a pouco, vai ter no meu canal Bastidores, terceiro episódio desse rolê do Quatro Amigos dos Estados Unidos. Hoje é o primeiro dia lá em Orlando, que é o dia que deu tudo errado. Eu falei, então por um fio, né? Que começou a dar as
bostas. Ah, é verdade. Conta isso aí, que a Renata furou, não tava na última.
Foi o dia que o pneu furou e a gente não conseguia chegar na Disney. Aí o Alex dirigiu um Mustang na chuva. Tudo pra gente morrer.
Nossa senhora.
Tudo pra dar errado.
Nosso Veloz e Furioso.
Gravatinha no piloto.
Gravatinha.
Assiste hoje. Acabou aqui, vai lá pro meu canal e assiste o Bastidores de hoje.
Excelente, mas deixa eu terminar de falar da Insider para você que quer garantir. Descontaço o cupom POD15, tá valendo até o dia 17, é isso, né?
17.
Dia 17 de setembro, porque é a semana do consumidor. E lá na Insider, com o cupom POD15, você garante 15% de desconto em qualquer produto, mesmo que este produto já esteja com desconto. Lá no insiderstore.com.br. Eu tô aqui de Future Shorts.
Eu também tô com shorts.
De Tech T-shirt. Olha, é conforto e qualidade garantidos para você. Então, POD15 lá no insiderstore.com.br. Garanta os seus produtos na semana do consumidor. Tá com descontinho maior, hein? Não vacila.
Sim, hein? Você quer falar alguma coisa?
Não, eu quero falar que a Insider tem tudo a ver com o nosso programa de hoje, que ela tem a teoria contra a transpiração.
É verdade. Então, verde, Minas empolgado, hein?
Insider Store.
Fusão ontem lá, né? Em Belo Horizonte. É ou não é o que eu te falei, a melhor plateia do Brasil?
É bom, hein?
Caramba, que paulada, viu? Aí você deitou, né?
BH é bom demais, BH é
bonito,
lugar bom pra fazer show, devia ser
e comer
toda
também.
Semana em BH, na verdade, foi lá no, como é que é o nome?
Chapuri. Chapuri.
É um restaurante bom, hein? Tem umas comidas lá melhor que buceta, assim.
Isso é verdade. Bom.
Tomei uma carninha de panela lá, né, Guima? Ontem, meu Deus.
O Alex caiu no quiabinho lá.
É, o gravata acabou.
Deslizou no
quiabinho.
Eu gosto.
Tá chegando o superchat, vai mandando aí. A gente não costuma dar moral pra quem fala no chat sem pagar, mas eu preciso falar desse cara aqui, ó. O Brincalhão mandou aqui. Renata tá esperando desde a tarde. O que ele quis dizer com isso aí, ô Renata? Conta pra nós a sua inteligência.
Eu quero te dizer o seguinte, Gil Lopes. Eu sou uma pessoa muito comprometida com o horário, entende? Uh-huh. Então eu não admito que se atrase. Uh-huh. E como São Paulo, além de calor, tá um absurdo de trânsito,
sim,
eu cheguei aqui 12h50 achando que o programa era às 14.
Pô, não se atrasou. É.
Pra nenhum dos dois, eu quero deixar
exatamente
isso claro.
Você exatamente.
Você falou que ia chegar cedo em todos os programas.
E que... cheguei.
Eu quero... Exagerou dessa vez.
Olha lá, a minha cara feliz.
A tristeza. Aí
foi quando... trancada pra fora.
Aí não, aí uma, descobri... 1h05 da tarde, a Renata mandando o grupo. Tem alguém já aí pelo QG? Aí eu falei, você sabe que o programa é às 19,
mas
né?
Mas eu achei que era piada.
Eu achava que ela tá... ia sair da casa dela agora, ela viu então, sua mensagem.
Por isso falou, que eu falei, por isso que eu mandei. Aí... passou 40 minutos e ela manda. Ah, eu achei que era piada do Murilo. Já era 12h15, sei lá.
O Murilo tem essa mania, né? Essa, de ficar fazendo suas piadas e trola, gente.
É, exatamente. Eu só quero dizer que esse quadradinho aí, eu quero falar pra quem não sabe, esse quadradinho é um quadradinho coberto antes do portão pra, né, te proteger da chuva e do perigo
e
do
e aquele mundo. Redondinho ali é o quê?
Sou eu, meu nariz. Meu nariz de coxinha, ó. Aí...
seu óculos, Renato, é isso que eu ia falar.
Aí ele tava molhado, porque tinham lavado. Então eu tive que sentar na parte seca, que é a que tinha sol. Então eu fiquei sentada no sol. Se eu fosse um peru da Sadia, tinha subido meu termômetro.
Acho legal que as pessoas não confiam em você ainda o suficiente pra te dar a chave do QG e a senha da porta.
Também é verdade. Também tem isso.
Agora ela ficou lá dentro.
Ela deita de bruxinho, hein?
Olha lá, uhul!
Aí sim. Mas deu tudo certo, você tá aqui hoje.
Graças a Deus você me salvou. Muito obrigada, Gil Lopes. Não sei
não
que você vai dormir sem você.
Não fiz nada. Não inventa, não mente pras pessoas.
Cheguei. Entrei, dormi à tarde no sofazinho.
Nossa, esse sofá é top. Pô, pra dormir.
É bom pra dormir, viu? O
sofá até
é
ronquei. Eu falei, melhor nossa, se a câmera aqui tiver som, vamos ver de longe. Eu...
você roncando. Acontece, muito bem. Acontece. Mas é bom. Cochilou, resolveu problemas.
Resolvi problemas, pensei em premissas do que eu quero fazer de piada.
Maneiro. Boa,
é isso, é.
Valeu. E o Guima chegou agora, né, Guima?
Cheguei agora.
Em cima do laço, na
avião
Bela.
Atrasou, né?
É, né?
Cometa Airlines passou mais tarde um pouco.
Cometa Airlines.
Chegamos aí, graças a Deus. E você que tá aqui olhando pra nós aí com essa cara de bobo, você com certeza é only feio. Se você não for, você também pode ser only feio desse programa, um grupo de membros maravilhoso. Você paga uma quantia por mês e você vai ter acesso a fofoquinhas, grupo do Telegram, assistir os programas que a gente faz de gaveta ao vivo e interagir na hora. Então, sim, é só vantagem ser only feio desse programa, manda, né, Renata?
Manda as perguntinhas aí, vira membro, manda pergunta na faixa. A não ser que você não quer ser membro, mas aí você manda no superchat, né, Murilo? Uhum. Tem pergunta chegando.
Exatamente, a Isa tá me encaminhando aqui. Eu já vou ler a primeira, enquanto acabei de mandar uma notícia pra você, Isa, pra gente colocar já já. O Elton Henrique, fala da despedida de ontem, do Thiago, que você zoou. Puta, mano. Parece lésbica, kkk, e da namorada do corpo. Sei lá, eu não tô entendendo nada do que esse maluco escreveu.
O cara falou em código, falou lésbica, sapato.
Não. Ele só fala da despedida de ontem da Thiago que você zoou. Puta, mano, parece lésbica, e da namorada do corpo.
Gorpo seria o gordo?
Não sei.
Não, o gorpo do... do He-Man.
Do He-Man, verdade. É. Teve os caras lá ontem no show, um que parecia uma lésbica, eu achei que era uma moça, na verdade era um rapaz. Ele tinha a cara de tomate. Né, Guima? Parecia tomate.
Foi muito engraçado.
Não, eu falei, achei que era uma mina de regata, mas não, era um cara.
Ele falou, sou homem, porra. Aí ele falou, meu Deus. Mas ele xingou com gosto, xingou com vontade de Lopes.
Uhum. Você falou, então
é. E eu tinha dois fãs do He-Man lá, que eu fiz os dois virarem um casal no show ontem.
E começaram a discutir do nada lá. Os personagens do He-Man, os dois. Começaram a conversa paralela no meio do show.
Cada um num canto.
Como assim?
Ele falou, não, esse aí é o fulano, é do He-Man. É o outro, não, esse aí é o parceiro do Gol.
É, porque por isso que eu não gosto de fazer comédia com interação. Tanto essa hora eu falo pras pessoas, eu não gosto, mas eu só precisava perguntar uma coisa. Aí eu sempre dá essas coisas.
Virou bagunça.
Perde a mão, não vira casa de família.
Virou mesmo.
Que maravilhoso, mas só os shows proporcionam isso mesmo.
Maravilhoso. E por falar em casa de família, hoje temos casos polêmicos nesse programa aqui. Mas, Renata Said.
Você quer falar alguma coisa, não?
Não, eu tô
feliz.
Você
gosta, né? Que quando a gente fez a parte 1 da teoria da conspiração, depois você assiste, você não viu? É. Foi um programa que foi muito legal. As pessoas gostaram muito e ficaram comentando. Faltou coisa, faltou falar de coisas.
Eu adoro.
E tem muitas pra falar que a gente não conseguiu falar naquele dia e coisas que a gente falou naquele dia que faltou complementar. Então. Sim. Fica ligado aí que já já vamos entrar no assunto, mas antes, né, a gente sempre gosta de começar aqui o programa fazendo aquele review do que tá rolando no Brasil, né, Murilo Moraes?
Mas antes eu posso falar uma coisa? Fala, quando eu vi que eu cheguei só...
Só você quer falar também.
Puta, quando eu vi que eu cheguei só 6 horas antes do... só 6 horas antes do programa, eu lembrei de um Reels do Murilo. Que eu devia ter visto antes, mas eu só lembrei depois desse Reels do Murilo. Eu queria que se tivesse condição colocar, então que é esse Reels aí do Murilo, que serve pra todo mundo.
Conselho de vida, né? É uma dica pra sua semana que serve pra sua vida.
Vai lá, Murilo. O Guima riu, hein? Puxa saco do cara. Nem assistiu.
Cara, pior que não.
Tá sem som. É o seu karma. Mas dá um evita ser bem.
Já perdeu o punch. Quando um você já perde a premissa, ninguém vai entender o punch lá na frente. Você é muito burro.
Exatamente.
Puta que eu... Como você é imbecil, caralho.
Eu lembrei na hora.
Na sua semana.
Na vida você pode ser tudo, você só não pode ser burro, né? Às vezes é inevitável. E às vezes é o seu karma. Mas evita ser burro. Quando você pensar alguma coisa, você fala, eu posso estar sendo muito burro fazendo isso. Aí você vai lá e não faz, tá? Essa é a dica.
Dica pra sua semana.
Você acha que serve pra Renato isso aí?
Eu acho que às vezes é o karma,
você
né?
Acha
é o
que a Renata falei. Ela é azarada ou burra? Tem a diferença, né?
Tem.
Se
tem.
É azarada, qual que é a diferença? Por exemplo, eu não acho que ela é burra.
Não, eu também acho que não.
Eu acho.
É no máximo azar.
O que você acha?
Eu acho que ela é azarada. Porque por quê? Tem que ser muito azarado pra ter nascido tão burro.
Ai, eu juro por Deus que na hora que eu sentei, eu só lembrei disso de você falando isso, eu tô muito feliz.
O Azeitona, você não quer falar nada não, aproveitar, porque você é o burro oficial do programa. E aí a Renata faz uma merda dessa, você tem que dar uma aloprada.
Tá querendo roubar teu lugar também, ó.
Você pode falar, hoje
ela você quer até você não tem, você hoje virou estagiário da Isa, né? Você era o diretor oficial, hoje virou estagiário. E agora nem o burro mais do programa você é. Como é que você se sente? Fala um pouco pra nós.
É assim que eu me sinto, Renata. Bem-vindo ao clube.
Tá vendo? Tamo junto.
Olha, e a Renata mandou aqui assim, ó. Hoje, a 1:01. Oiê, tem alguém chegando no QG? E a mensagem que estava exatamente acima era a mensagem que você mandou com os horários.
É muito boa.
E eu quero dizer pra vocês...
Dá o print.
Eu vou dar um print.
Vamos botar.
Quero... Joga na tela.
E eu quero dizer que eu tava preocupadíssima.
Põe aí, vocês estão no grupo, pô. Põe aí, dá o print.
Que eu tava preocupadíssima, porque eu tinha um compromisso de manhã, como eu te falei. Eu fui lá tirar o visto. E atrasou muito. E eu ficava no relógio falando, caralho, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Na hora que saiu, eu falei, é só entrar no Uber e vou chegar no horário.
Chegou, ué.
6 horas chegou antes. No horário. Ai, que tristeza. Ah, Renata, por que você não voltou pra casa? Porque minha casa é 1 hora daqui, dá R$100 de Uber. Eu não ia gastar R$100, 1 hora pra ir, mais R$300 pra voltar, mais 1 hora pra voltar, eu ia ficar em casa 1 hora. Então é melhor ter ficado 5 horas aqui mesmo.
Você não arrumou sua moto ainda? Se eu tivesse a moto, ia quebrar um galho. Porra, né?
Se eu tivesse minha motinho...
Você não pensa em adquirir uma nova moto?
Eu ainda tô com um pouquinho de trauma. Porque eu fiquei com medo.
É que machuca muito a moto. É muita
Odi, eu parei a moto, você me chamou de burra também.
Não falei que você é azarado.
Só que se eu tivesse parado isso daqui mais pra frente, ia ter pego na minha picainha. Vulgo perna.
Não, imagina aquilo ali. Foi das coisas mais inteligentes que eu já vi, foi aquele acidente. Foi. Olha lá o grupo.
Olha lá, olha lá. Cadê? Olha lá, 19 horas.
Tá, gente, já anota aí você que tá assistindo a agenda. O que vai ter nessa semana aqui? Já fala. Olha lá. Hoje, estamos aqui, né?
Segunda, 19, Teoria da Conspiração, parte 2. Aí logo na sequência, Renata. Oiê, tem alguém chegando? 1:01 da tarde.
E o Tio já comentou ali, ó. Eu só vou chegar perto do horário do programa.
Do horário do programa, exatamente.
Isso não caiu sua ficha nessa hora?
Não, porque eu perto do programa sem... tava 1 hora antes do programa.
Aí, não fica interrompendo o cara, tá? Desculpa. Porque ele não é mais o burro aqui, ele tem prioridade. Você fala aí, ó.
Então, eu tentei falar de uma forma, tipo, aí, olha, não é esse horário. Não. E aí ela não se tocou.
Não, porque você falou assim, eu vou chegar próximo do horário do programa.
E uma coisa que você faz muito é se tocar, né? Só que a...
Todos os dias.
Você se tocou aqui enquanto você esperava o programa?
Ah, lógico, eu tinha câmera, daí eu me posicionei bem em frente, falei, deixa eu dar diversão.
Vamos puxar essas imagens então, aí depois.
Deixa eu dar pelo menos uma diversão. A questão é que ele falou próximo do horário, mas eu já tava adiantada pro programa das duas. Era uma hora da tarde. Eu falei, ele vai chegar 10 para as 2.
Ele tem que chegar antes, porque então, ele é o diretor do programa.
Mas você entendeu? E daí, quando ele avisou assim, eu vou chegar... quando ele avisou assim, vou chegar próximo ao programa, eu falei, puta, era para ele chegar antes. Ele vai chegar no programa, e agora?
É bem burrinho.
E daí, mano, o Murilo escreveu, você sabe que é às 19. Eu achei que era uma grande brincadeira.
E eu achei que você tava zoando, que você tava aqui. Você falou, tô aqui já. Eu falei, não, a Renata tá zoando. Não. Aí você falou, aí você manda a fotinha, aquela fotinha que a gente já conheceu ali agora.
Não, isso você não sabe. Nesse meio tempo, chegou o cara que faz a jardinagem aqui, que eu esqueci o nome dele.
Silvio.
Pode ser. Com dois
negócios. Aí você botou ele pra aparar teu mato.
Era isso que eu ia contar.
Entendi. É,
aí... ele não entendeu nada, chegar uma pessoa sentada ali. Mas é isso, agora eu tô aqui, não atrasei. E tô feliz, e a partir de hoje vai ser sempre assim.
Quarta-feira, às 8h30. É isso que eu falar.
Sentadinha ali, 8h30 da manhã, feliz da vida.
Eu mandei pra Isa duas notícias de suquinho de Brasil pra gente esquentar os motores aqui do programa.
Tem um cara comentando, falou isso que dá um grupo cheio de comediante, né? Porque
acho que tudo é piada.
É palhaçada, é Gary.
Exatamente.
É punch.
Ó, Muras, antes a gente tem uma atualização de uma notícia que a gente passou recentemente.
Tá, e depois você põe a do Bruno de Luca.
Perfeito.
Depois a do Visto.
Porque você lembra que a gente teve a notícia do brasileiro lá.
Aham.
Fala no microfone, mula. A gente, consegue te ouvir quando
melhor
você
agora? No
microfone. Boa!
Não, precisa botar na boca, que não é um pênis, né? É só um microfone.
e tem mais uma atualização da atualização, ô Francesco. Que ele foi visto aí novamente com mudança na aparência, o cara raspou a barba, tá de boné, não sei se...
a Renata, que não sabe disso.
Renata, o brasileiro fugiu da prisão nos Estados Unidos. Ele era condenado...
Genialmente.
Foi condenado à prisão perpétua por
como
ter...
Como se fugia da escola.
Exatamente. Foi condenado à prisão perpétua porque matou a...
Fácil, papo?
A ex-namorada, porque...
A gente consegue pegar aqui.
Ele era fugitivo do Brasil, ela descobriu que ele tinha... um crime aqui no Brasil, tá. no Pará, se eu não me engano, no Tocantins. Uhum. E aí eles meio que terminaram o namoro e ela ameaçou denunciar. Aí, pra não denunciar, ele foi lá e matou ela.
Claro.
Que é, né, o mais inteligente de se fazer. Exatamente. E aí ele fugiu da prisão, escalando o muro de um jeito que o brasileiro sabe muito, que é aquele que você bota os pés de um lado e a mão do outro.
O
Azeitona
vai pôr o vídeo pra Renata ver. Põe um vídeo aí.
Ai, gente.
Maravilhoso, genial. Um jeito incrível de fugir do... Se o Prison Break, os caras tivessem escapado depois de toda aquela lenga-lenga da primeira temporada, todo o plano, o mapa, os caras tivessem fugido desse jeito,
esse vídeo.
Ia ser maravilhoso.
Não, e eu acho que o brasileiro, como ele vê o limite como algo muito distante, ele falou assim, e se eu tentar, né?
Ele vê o limite como algo superável, esse é o problema.
Não tem
não limite. É que é distante, ele fala, eu olho, ele fala, eu acho que eu consigo. É. Entendeu? Ele vai pra cima.
Porque aquele. Não sabe o que é impossível. Ele foi lá e fez.
Ele,
né,
foi lá e conseguiu. Olha lá, tem o vídeo aí.
O vídeo é maravilhoso, o cara fugindo.
Ó, pegaria muito esse daqui, hein?
O Post Malone.
Nossa, olha aqui, ó.
Post Malone do
queria
multiverso.
Ver de frente, é. Ah, cadê? Ah, agora que eu vi ele ali. Eu fiquei
doido. É, a dona respeita a Dona Aranha, né?
Meu Deus do céu, ainda tinha câmera.
Dá pra dar play?
Não, e o segurança que tava vendo essa câmera, que não tava vendo essa câmera.
Tá travado aqui no site do G1, tamo vendo. Travou. Aqui.
Mas enfim, ele...
Deu pra entender, ele foi subindo
ele
assim.
Ele foi subindo assim, e aí esse muro...
Pulou.
Esse muro dava num telhado, que era um lugar que parece que não tinha tanta vigilância. E aí ele saiu fora. Tipo, fugiu, e demoraram mais de uma hora pra perceber que ele tinha fugido.
Não, o cara devia estar batendo punheta. Olha lá, olha lá, olha lá...
Olha lá o vídeo, game, isso é maravilhoso. Ah, né?
Ele falou, deixa eu ver, peraí.
Isso aí é gênio demais. Isso é sim, muito gênio.
Olha o jeito que o cara saiu.
Circo de Soleil, né? Vamos combinar?
Não.
Eu teria, é uma prancha aquilo ali.
Doideira, doideira.
Então, é o que você tava na notícia.
Mijando, né? Você demorou mijando, você tava fazendo mais alguma outra coisa?
Não, é
porque... Nossa senhora, agora, ficou, agora que eu me liguei, ele ficou uns 5 minutos mijando.
Um
ou você tem
um
uma cocôzinho. Bela de uma peça, foi dar uma cagada?
Eu fiz um cocôzinho.
Aí ficou o dia inteiro no, na estrada.
Foi foda, era um busão. Um busão é complicado. Eu tava segurando, viu?
No... Nossa.
Desde Betim.
E o Guima caga, caga grosso, hein? Vai dar entupida no
você
vaso.
Viu que eu dei duas descargas? É.
No. E o lance que ele fugiu foi o seguinte... Ah,
pegaria mesmo, agora tá de frente ali, oi.
Foi o seguinte, aí, ele fugiu... ele se inspirou em outro cara... Que fugiu desse mesmo jeito, tá, um tempo antes. E esse cara, tipo, sei lá, meia hora depois que perceberam que ele tinha fugido, foram atrás e acharam ele.
Tá.
E aí o brasileiro é o que o negócio do limite. Porque ele pegou o exemplo do cara e ele falou, mano, um cara fugiu recentemente. Então, ninguém vai achar que
vai a gente, fazer de novo.
Que vão fazer de novo.
É igual quando o cara comete o crime e volta pra cena. Ninguém vai imaginar, o cara vai voltar na cena.
Exatamente, ele entra na brecha.
O brasileiro quebra o algoritmo.
Isso, não, e exato. O americano é muito confiante disso, né?
Exatamente.
Porque ele falou assim, deixaram à toa, então eles estão sabendo que a gente pode fugir.
E aquele maluco que você falou que pegaria lembra um pouquinho um camejo, viu? Tirando as tatuagens. Mas se ele tá com camiseta, terno, fazendo show e sendo chato pra caralho. Era o camejo ali, parece
muito. Um pouco.
Eu lembro o Sata também. Isso... Não, é porque...
Principalmente...
Cheio de tatuagem e tal. Fica bem na
lembrou
câmera.
Também, boa referência, nossa.
Fica bem na câmera.
Sim. Não, e é bom namorar um presidiário, né? Porque você sabe onde ele tá todo dia. Você não tem essa de onde tá, meu amor? Tá, nossa, você só tá ali. Você sabe,
ele tá, é verdade. Olha que belo ponto de vista, hein, Renata?
E o dia do sexo tá marcado, né? O dia da visita íntima.
Pelo menos uma semana. Você vai ter uma vez na semana.
Não fica aquela vai acontecer, não vai. Não fica
e ele vai transar como um condenado.
Ele não vai ter pena, né?
Não vai, jamais.
E aí a atualização é que ele mudou de aparência, como o Azeitona vai colocar na tela pra gente.
Vamos ver como é que ficou.
Muito ágil. É, olha aí.
Ele naquele vídeo. Antes,
virou cocielo.
Aquele vídeo dele que ele tava fugindo da parede não parece o stand-up do Thiaguinho Mil Grau?
Tá parecendo o Thiaguinho Mil Grau.
Parece o stand-up do Thiaguinho Mil Grau, é isso. Que ele só fica mostrando a bunda de algum. Ele dá um jeito, ele sempre dá um jeito de ficar de quatro mostrando a bunda pras pessoas. Olha lá, o Thiaguinho Mil Grau. Olha lá. Ai, Miguel. Ah, Miguel, nada a ver. É isso, o Thiaguinho Mil Grau. É o stand-up pro
Thiaguinho. É o stand-up fazendo prancha, né? O cara tá sempre no chão.
É o stand-up pedo, né? Que tem prancha.
Exatamente.
Mas eu posso falar? Ele foi muito bom. Ele fez parecer tão fácil que não parece que o vídeo tá virado.
Sim, exato. Parece que ele tá no chão, na verdade.
Fazendo um moonwalk só.
E aí, agora, além dessa atualização aí que ele mudou a aparência, tem uma terceira atualização que ele entrou pra lista vermelha da Interpol.
Sim.
Ele tá na lista vermelha da Interpol.
A lista vermelha quer dizer o quê?
Quer dizer que,
mano... Vermelho é o mais procurado dos procurados.
Porque teve até toque de recolher lá, onde na região que ele fugiu, a polícia fechou as fronteiras da cidade lá, toda a saída, estradas, e... Eles estavam, tipo assim, as pessoas estavam na estrada do nada, tinha uma viatura e a viatura falou, daqui pra frente você não pode passar. Ou você fica aqui esperando ou você volta pra tua casa. E mano, teve toque de recolher lá e tudo mais, porque ele é considerado de extrema periculosidade.
E eu vou te falar uma coisa. Fala. Sabe por que também que ele fez isso? Ele tava com prisão perpétua.
Sim.
O que ele tem a perder?
Exatamente.
Vai morrer de qualquer forma.
Não. Lá.
Prisão perpétua. Ou se ele foi condenado à morte depois que alguém pegar ele de novo.
Mas o que você preferia? Perpétua ou morrer já? E acabar com isso?
Ah, morrer já, não.
Muito fácil falar, né, Renata? Não é você, né?
Não é você subescalando as paredes.
Não é você, né? Não é você.
Eu não sei o que eu preferiria. É muito
não, fugir, com certeza.
É, fugir ao...
Eu tentar fugir sim, muito.
Com certeza, mas...
Porque você não tem nada a perder, mesmo que não seja... E pensar, pena de
fugir,
morte.
Fazer história, que vai virar um filme, documentário, qualquer coisa, vira.
Daqui um depois dia ele assina com a Amazon, na Netflix.
E ele vai estar na Netflix e nós não.
Verdade. Aí tá ali embaixo, já tem um comentário. Se ele voltar pro Brasil, não tem chance desse cara.
Nadando.
Não é que não tem chance, tem chance, né?
Tem até porque chance. Dá pra vir andando. Do mesmo jeito que mexicano vai pra lá, eles voltam. Não. Mexicano não vai pra lá?
Sim.
Mas o México, então, você acha que tá da mesma distância, a mesma coisa? E pro...
Não. Mexicano faz o caminho pra entrar nos Estados Unidos, eles entendi. Vão a pé.
Pra sair do país, você fala.
Exatamente. Pra ele voltar é mais fácil, porque a segurança é pra entrar.
Você já ouviu um vídeo do mexicano pulando o muro lá?
E aí?
Apareceu pra mim, do cara descendo, tipo, muro altão, assim, ele descendo, meio que escorregando, assim.
E tava o Trump lá embaixo aí... com a metralhadora.
Não, e aí ele começou a correr, e aí os caras que estavam ali na fronteira, tipo, parecia ser um boteco, sei lá o que que era, bem na fronteira, assim, a galera gritando, meio que comemorando, assim, e o cara, mano, pulou o muro e saiu correndo, que deu um maluco, pra hora, tentar fugir da polícia.
Se não houvesse amanhã, porque se a polícia pegar ele, realmente não tem amanhã.
Vai ter. Exatamente.
E daí, ao contrário, ele saiu. Se ele chegou no Panamá, meu amor, ninguém mais pega ele.
Um abraço. Mas e aí, o que tá de... de atualização? Ele já...
Cara, tá de atualização que ele entrou
para... Conseguiu sair dos Estados Unidos?
Não, não tem nada de atualização. Não, não se sabe se ele tá escondido em algum lugar, se ele tá andando, vagando, e ele para, para a noite, ou sei lá. O cara anda à noite e para de dia, talvez, mas, dorme de dia.
Faz mas, por exemplo, essa foto aí parece que é de câmera, né?
É, de câmera.
O cara,
de...
já arrumou, o cara já arrumou a blusa, já arrumou um boné. Então, tipo, deve estar alguém ajudando o cara.
Claramente, então, o cara que vê muito filme da Marvel também. Que a Marvel, sim, que a rede só se esconde com um bonezinho e bota o
moletom. Não, e eu já vi no Super-Homem Homem de Aço, que tem o Henry Cavill, que ele sai do mar molhado, ele rouba a roupa no varal.
Então, o que estavam falando, que a gente até leu na...
Delícia, ele tava saindo do mar. Calma aí, pô.
Calma aí, ô garoto. Ô, garoto de Ipanema.
Delícia.
Calma aí, Lois Leno.
Liga da Justiça. Calma aí, pô.
Então, o que a gente leu aqui no último programa, uma notícia, é que um americano deu um relato falando... Tá. Que esse maluco invadiu a casa dele. Tipo, que ele acordou de madrugada, desceu as escadas e ele viu o cara entrando, tipo, na cozinha dele, assim, provavelmente pra pegar comida, esse negócio. Então, numa dessa, essas roupas, esses bonés, tudo coisa roubada.
É, certeza.
Ele foi entrando nas casas e vai pegando.
E fome não passa.
Se esse cara fosse inteligente, ele voltava pra prisão e ficava escondido lá. Porque o último lugar que vão procurar ele é na prisão.
É verdade.
Seria, se ele é um... É muito burro, né? Como tem gente boa nesse mundo?
Sim.
Só voltar lá, ficar lá, tem banho, tomar banho uma hora que ninguém tá vendo, come as comidas lá, fica de boa morando a vida inteira lá, ninguém ia procurar ele na prisão.
E ainda ia estar seguro.
Se pegar aquele vídeo lá e dar o reverse, ele descendo, ó, ele voltando.
Que maravilhoso. Parabéns pra ele. A gente sabe o nome dele, não, né?
É, não sei o que. Danilo Cavalcante, acho que é. É, Danilo Cavalcante. Isso
é o
mesmo.
Novo Lázaro, né?
Sim.
O que mais aconteceu?
Falando em fugir, tem um vídeo do Bruno de Luca saindo fora.
O que aconteceu?
Porque tava loucaço.
Calma aí.
Tava. Você sabe que tava.
O que aconteceu? Me conta, eu não sei o que tava. Eu fiquei muito tempo fora do Brasil, não sei se você sabe.
Não, também. Vocês foram fazer uma turnê internacional.
Muito internacional, tava em
BH. O que tá acontecendo? Me fala. Conta tudo desde o começo, que eu não sei de nada.
Ok.
Kaique Brito foi atropelado. O irmão da Stephanie disso. Brito.
Pô, fiquei sabendo por cima, não sei detalhes.
Foi atropelado, estado grave, o maluco tá internado, passou por várias cirurgias.
Tá tipo, vivo?
Tá vivo, se fudeu grandão, assim, parece que tá melhorando, mas tipo, teve um monte de fratura, o moleque se fudeu real.
Foi no Rio de Janeiro, isso aí.
Foi atropelado por um motorista de aplicativo que tava fazendo uma corrida, não tava acima da média da velocidade da via, tava na via. O que foi aqui? O Kaique Brito, ele atravessou correndo, tipo, fora na via, fora da faixa, na frente do carro.
Ali é muito fácil você atropelar atravessando ali da praia, por coisa ali. Sim. É facinho.
Não, fora da faixa ainda, à noite.
Só que assim, para pensar, ele saiu, tava 70 por hora, que é o permitido na via. Então imagina pegar alguém 70 por hora.
Puf. É uma porrada muito forte.
Oh, amassou.
E aí o que aconteceu? Aí, por algum momento que tentaram criar uma narrativa do motorista, talvez tá acima da velocidade, não sei o quê, mas o cara não tava. O motorista foi bloqueado pela Uber até...
Mas o cara parou na hora?
Parou, prestou socorro, chamou ambulância, não sei o que, tal. E aí a Uber bloqueou o cara do aplicativo e ele tava precisando, pô,
trampar.
E aí ele fez vaquinha, conseguiu uma vaquinha, levantar um dinheiro, falou que ia pegar a grana que ele precisava pagar as contas, ia pagar o conserto do carro e o resto ele ia doar, porque ele conseguiu muito mais grana do que precisava.
173 mil reais.
É, e ele colocou uma vaquinha tipo de 30 mil.
Todo mundo consegue uma vaquinha maior que a do processo, né?
Sim, incrível. Impressionante. Próxima, se tiver um especial de Natal, a gente vai atropelar a Renata.
Todo...
A gente vai botar a Renata
botar
numa
o seu
moto.
Vídeo, o vídeo dela da moto e falar, ajude essa senhora que foi atropelada.
Exatamente.
Ela precisa de outra moto.
Exato.
Nossa, isso estourou.
E onde que entra o Bruno De Luca?
O Bruno De Luca estava com o Kaique Brito nesse rolê.
No rolê.
Sim. Só que... Quando o Kaique Brito foi atropelado, depois que ele foi atropelado, em nenhum momento o Bruno de Luca chegou perto do corpo do amigo.
Que ele ficou caído no chão. Ele tava junto e não apareceu.
Ele tava no quiosque, nesse quiosque aí. O Kaique Brito foi atropelado um pouquinho mais pra frente. E aí ele vai meio que até lá, só que em nenhum momento ele atravessa e vai lá no chão, no asfalto, olhar o amigo. Ups. Ele fica voltando, aí ele vai e volta, aí do nada ele some, ele vai embora. Não, só que ele não foi no carro dele, porque o carro dele estava estacionado lá. O que, que ele fez? Chamou um táxi, um Uber e saiu. Aí o que estão dizendo, que não se sabe, não é a versão oficial, mas o que está correndo é que eles dois estavam doidos, não estavam bebendo, teoricamente, só chance, bebendo. Né? E aí o Bruno de Luca saiu fora meio que pra não se queimar. Porque tava loucaço.
Ele teve a reação que eu chamo a reação gravata, do que é do Alex. Que a gente sofreu um acidente lá nos Estados Unidos. Acidente não, bateram no nosso carro de propósito. E quando bateram na gente, no carro. É, quando bateram, contei tudo no processo. Tem que começar a assistir o programa. Tá, quando bateram no carro, a primeira reação do Alex foi o quê? Porra, a gente tava muito certo, mas na hora, no susto, que ele falou: preciso pegar o Ventura e tirar daqui, porque ele tem muita droga com ele. Vai fuder. Então, acho que o Bruno De Luca pensou: mano, eu preciso primeiro não me fuder.
Sim, mas...
Vou sair daqui e meu amiguinho lá, boa sorte, vou rezar por ele da minha casa.
Exato.
Mas eu não vou me fuder. Foi o instinto na hora.
Mas
ali,
qual foi?
Do bunda mole, né?
Do bunda mole.
O instinto do bunda mole, que é o Alex e o Bruno de Luca.
Mas qual foi a cagada
só
do
pra
Bruno?
Deixar claro,
qual Alex. Foi a cagada do Bruno de Luca? Primeiro, o carro que o cara.
Aquele programa dele chato.
Total.
Se a gente for puxar mesmo. Nossa, como é que um cara que tem o carisma de uma cachumba ficou tanto tempo fazendo programa de viagem?
Ah, mas eu queria
muito esse programa. Mas ele é muito chato.
Então, mas é o mesmo esquema do Amaury Júnior, basicamente. Acho que ele deveria bancar
os programas. Mas o Amaury é legal. O Amaury gerou uma puta imitação do Carioca, porque ele tem uma relevância.
Eu sei.
Quem imita o Bruno De Luca?
Não, ninguém.
Ele só é um amigo da galera.
Eu só.
Kita, amigo da galera.
É, os herdeiros imita ele.
O que acontece é o seguinte: o carro que o Kaique foi buscar alguma coisa era do Bruno de Luca. Então ele atravessou a rua.
Ah, ele foi pra pegar uma coisa no carro.
Isso, daí imagina, tá estacionado aqui a 45 graus na praia. Entendeu?
Agora
escuro,
que eu entendi.
Aí ele sai pra voltar correndo, o carro não vê e atropela ele. O Bruno de Luca, qual foi a grande cagada do Bruno de Luca? Além de omissão de socorro, ele deu um depoimento falando que. Não, eu não soube que ele foi atropelado. Por quê? Porque eu só fui saber no dia seguinte quando eu tava em São Paulo.
No Detal.
Essa foi.
Isso é um vídeo do. O que é isso aí?
Daí puxaram todas as câmeras. O Domingo Espetacular. Viram tanto que o atropelamento do Kaique foi filmado. O Fantástico mostrou antes do impacto. Sim, sim. E daí pegaram
mas
isso.
O carro batendo mesmo? Tem
Na hora que
encosta, na hora que vai pegar, eles pausam, eles não mostram.
Mas assim,
mas a Record tá dando mostra zoom.
Aí. E aí, depois que saiu o depoimento. Daí no dia seguinte
não
saiu.
Tá rolando o vídeo, Tchutcha?
Aí no dia agora. Seguinte saiu o depoimento do Bruno de Luca. Quando saiu.
Deixa rodando esse áudio.
Daí no dia seguinte saiu o vídeo do Bruno cheia. De Luca fazendo isso. Aí.
Ela cheia.
Pouco depois.
Ela cheia.
Daí, pouco depois... Olha lá, tá vendo?
Tela, aumenta, botão quadrado do lado.
Não dá, porque senão vocês não vão conseguir ver direito.
Cala a boca.
Aí, o que que acontece? Tá vendo? O Bruno de Luca tá aqui. Sim. O atropelamento acontece ali um pouco mais pra baixo. Só
e
que
a reação esse vídeo... dele, claramente, que ele viu, né?
Exato! Só olha que lá. Isso mostrou na televisão. E, em seguida, saiu o depoimento dele falando que não.
O Vasco jogou no dia que aconteceu isso? Não sei. Porque é a reação que só nós tem.
É.
Quando tá vendo o jogo do Santos ou do Vasco, a gente fica desse jeito. Talvez pode ser o jeito que ele vai se salvar disso. Pô, eu tava vendo o jogo do Vascão na hora.
É a única justificativa, né?
E ele vai...
É verdade.
Você faz assim também?
Nossa Senhora.
Pior, pô.
Vamos lembrar disso, não.
E daí o que acontece? Ele vai, põe a mão na cabeça, fica desesperado. Ele chega a atravessar a rua, o Bruno de Luca.
Ele alegou que era um atropelamento de alguém e ele não...
É.
Não sei quem que foi.
Aí, aí ele vai até o carro, volta. Aí nessa hora ele vem, conversa com o dono do quiosque e vai embora pela praia.
Porra, mano. Aí vacilou muito, hein, meu
irmão? Porra, aí ele pediu,
é teu
né?
Amigo. Isso aí eu esperaria do Guima, né?
Calma aí, meu.
É que o Tarô já falou, né?
Brito, fosse eu, o que você ia fazer ali? Ia fugir. Agora se fosse a Bruna, aí você ia lá socorrer, ajudar. Isso aqui, as cartas já falaram, viu? Não adianta você vir meter o louco, não, porque as cartas mostrou tudo isso aqui. As cartas não mentem.
Vamos ver no final do ano.
Vamos ver, as cartas não mentem. Se ela acertar lá tudo, é porque você realmente é um covarde, bunda mole. Não tem como, as cartas já falaram que não vai cair.
Mas e se cair?
Não vai, tem como. Não tem como. Eu não vou deixar.
Eu não vou deixar. Risadinha, eu não vou deixar. Olha lá, o atropelamento do Kaique, viu? Ali, ó, tá vendo ali? Volta. O atropelamento do Kaique.
Tava embaçado,
ele deve ter voado muito longe.
Meu Deus do céu.
Olha aqui, ó. Fica olhando aqui, ó. Vai mostrar, ó lá.
Ah, não, mano, bem cheio, credo.
No meio, no meio. E aí ele viu, não tem. Não
e
tem
ele atravessou como. Correndo, então, tipo, não tinha nem como o motorista desviar. Não deu tem tempo como. Do cara parar, porque ele só atravessou correndo.
Não é
correndo.
Que ele atravessou correndo, não é que ele parou no meio e esperou sofrer a batida, igual algumas pessoas
exatamente,
sabem.
Exatamente, exatamente. Isso realmente foi um acidente, não foi uma tremenda numa burrice.
Não é lá na Rússia lá que as pessoas.
Se joga em cima do carro.
Inclusive, essa moça que aparece, ela falou que ela tentou avisar o Bruno que ele ia ser atropelado, porque o atropelamento foi na segunda vez que ele tentou atravessar.
É verdade, porque ele já tinha tentado, o Kaique Brito já tinha tentado atravessar uma vez, quase foi atropelado, aí ele falou, não vou perder essa chance. E aí foi, e foi atropelado de novo.
Pô, devia estar meio alterado, né?
Devia os dois.
Então, deveria.
Dificilmente uma pessoa sóbria faria.
E eu acho que se o Bruno de Luca tivesse apenas bêbado, se tivesse só bêbado, eu acho que ele teria ficado. Porque é mais socialmente aceitável. É isso que eu acho de coração.
Eu também acho.
Tinha mais coisa que não era só bebida.
Eu também acho.
Mas se você fosse amigo do Bruno De Luca, você não ia tentar correr pra longe dele?
Então, eu nunca ia correr de volta. Eu não ia ser atropelado porque eu não ia voltar. Eu só ia seguir uma linha reta.
Termina o rolê com o Bruno De Luca ou atravessa a rua de forma perigosa?
Exatamente.
E puxando as pessoas me ver com o Bruno De Luca.
Não, com menos conceito.
Mas é tudo muito mal contado.
Mano, e essa parada do... Voltando aqui, que nem é suco de Brasil, mas acabei de lembrar disso.
Do Anthony?
Do Ashton Kutcher.
Achei que você ia falar do Anthony.
O quê?
O do Ashton Kutcher, você não,
que
não tá ligado não?
Eu não tô ligado também não.
Teve no lugar do Charlie Chin, não vingou muito.
Ele fazia no Dead Seventh Show,
sei.
Um dos caras lá, que era um dos personagens, foi condenado a 30 anos por estupro.
Uhum.
E aí o Ashton Kutcher e a Mila Kunis, antes do cara ser condenado, eles escreveram uma carta pro juiz falando assim, não, esse cara ele é de boa índole, ele tem um bom coração e não sei o que, não sei o que, tal, tal, tal. E essa carta vazou. E aí, uma das minas que foi
meu Deus,
estuprada, ela mandou, ou que fazia parte do elenco do Dead Seventh Show, falou assim, postou um tweet falando assim, oi Ashton, não sei o que, tal, 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 eu sei o que aconteceu tal dia, eu tava lá, não sei se você lembra, não sei o que, dando umas indiretas pra ele, diretamente pra ele. E começaram a recuperar umas entrevistas antigas dele falando sobre, tipo, uma atriz, eu não sei se é a própria Mila Kunis, mas uma outra atriz falando...
Ele tá casado com ela hoje, né?
Tá, falando, tipo assim, de 15... fazendo um elogio pra uma mina de 15 anos falando assim, esse é o tipo de mina que vale a pena esperar até os 18. Tipo, uns bagulho assim do Ashton Kutcher, pesadíssimo. Vazou por esses dias.
Hoje,
você não sabia disso, não?
Eles fumavam de verdade, né, pra fazer a série lá no porão. Eles ficavam fumando maconha, ficava todo mundo...
Ficava doidão lá na hora.
Isso é bom a gente não falar muito. Não se envolver nisso aí. Porque daqui uns anos vão começar a falar das coisas que aconteciam durante as gravações de um processo.
Nossa.
E se tem umas pessoas que vão rodar, você sabe quem é. Então é melhor a gente não se pronunciar. É não vou falar quem é, que corre risco. Mas vamos ficar quietos nós dois.
Eu vou rasgar a carta. E o Diego Vazel que saiu na tardezinha também.
Não, essa aí.
Esse aí, meu Deus do
céu. Nossa, isso aí.
Esse aí acaba a carreira do Thiaguinho. É horrível. E destrói a vida do Thiaguinho. Isso não pode nunca ninguém saber o que aconteceu. O que acontece na tardezinha, fica na tardezinha.
Exatamente. Vai mais pra baixo da matéria aí. Vamos ver o que tá escrito.
Brasileira, né?
Um dia a gente tem que contar essa história. Quando já tiver meio.
Eu até hoje não sei.
Vai mais.
Quando não for crime.
Eu já falei.
Vixe.
Já falei.
Quando prescrever de.
Já falei, baixa mais.
Danny Masterson.
Olha lá, peraí. Olha lá, ó. Foi uma influência positiva. Aqui, ó. Anteriormente, em cartas ao juiz que proferiu a sentença Masterson, o casal escreveu.
Tá preso? Ele tá preso?
Tá. Eu acredito que sim.
Ele foi condenado, né? Eu não sei se já.
Que o ex-colega de elenco foi uma influência positiva em suas vidas e descreveu o ator como um ser humano extraordinariamente honesto. Depois da controvérsia, o casal publicou o seguinte vídeo esclarecendo sua posição. Aí fizeram aquele vídeo de pedido de desculpa. Que
eu não vi,
Vídeo igual de alguém que eu conheço, né?
Menos conhece,
um videozinho, sabe? Né? Um videozinho quando fez bosta, né? Aí faz videozinho pra passar um pano mentiroso, um vídeo mentiroso pra caralho, né?
Olha lá, alguns
não meses... citei nomes, viu?
É isso. Alguns meses a família do Danny nos contatou pedindo para que a gente escrevesse cartas para representar a pessoa que conhecemos por 25 anos. Para que o juiz pudesse considerar em sua sentença, diz Kutcher. Kunis então complementou: as cartas não foram escritas para questionar a legitimidade do sistema judicial ou a validade da sentença. Eram para o juiz, não tinha como propósito minimizar o depoimento das vítimas ou traumatizá-las novamente. De modo algum, nós nunca quisemos isso e pedir desculpa. E nós pedimos desculpa se isso aconteceu. Vai mais.
Não, peraí,
mais?
Peraí. Que justificativa de merda, né?
É, baixa mais. Tem um vídeo com legendas? Como é que é? Fala pra mim, direção. Ou não?
Lá, sem põe legenda.
Aí. Põe aí, põe aí. Vamos ver. Agora o Di foi pros Estados Unidos e tá sabendo inglês,
tá,
já,
tô,
pô.
Tá. Tá
trocando ideia.
Sim, não, não. Pode.
The character letters that we wrote on behalf of Danny Masterson.
No final ele fala: Punked!
We have done this historically through our work and will continue to do so in the future.
A couple months ago, Danny's family reached out to us
melhor
and
que
they
você,
asked
tá?
us to write character letters to represent the person that we knew for 25 years. So that the judge could take that into full consideration relative to
the sentencing. Basicamente, tá no texto. Mas pausa aí. É o vídeo padrão de pedir desculpa, ela sem maquiagem.
É,
ele
é
também...
mentirosa, hein? Primeira coisa que a gente tem que conversar sobre é o quanto a Mila Kunis é mentirosa.
Mentirosa,
né?
Mentirosa.
Porque não, ela é uma baita neném nas telas, né? E ali olhando, tá, nossa senhora, parecendo.
Tá bem mentirosa.
Senhora, uma cracuda.
Ela sim é mais bonita que a Andressa Urá. Neném, que você falou.
Não, a Andressa Urá antigamente era neném. Você vai entrar de novo nessa discussão?
Você não superou, né? Não. Você não consegue superar.
Não consigo.
Era ou não era neném, Andressa Urá?
Não, eu não aceito.
Abre a enquete. Então, vamos deixar o povo decidir.
É o povo que decide.
Aqui é democracia. Andressa Urá, que época... Quando foi? Que época a gente tava discutindo? Que ano era?
Era neném, não sei.
Era neném? Sim ou não? Não estamos falando de agora, falando de antigamente.
Antigamente.
Época que Cristiano Ronaldo pegou. Pô, a enquete é essa. Andressa tá. Urach, na época do CR7. Era neném? Sim ou não? Pronto. E o povo decide. Porque aqui a gente resolve os problemas do mundo.
Eu não quero que vocês achem bonito pessoas que não são. Esse é o nível. Você
o
quer controlar seus amigos? Não.
No chat que ele estava com a carinha... aquela carinha de tirulipa pós-GQ. Caralho.
Nossa, muito. Vai mais, tem mais coisa pra baixo.
Cara, mas é isso, né? Eles ótimo. Falam assim: ah, a gente tava lá, a gente não quis minimizar. Mas tava querendo amenizar a imagem do cara que tava sendo condenado a estupro. E
mas
a,
quando eles mandaram essa carta, foi antes dele ser condenado. Mas foi depois da condenação.
Eu acredito
porque
que ele tava
não
no
muda?
Então, tem um vídeo foi do... pra amenizar a condenação.
Esse
dele.
É o ponto, porque se é antes da condenação, eu acho que não, que tá certo, mas dá pra entender. Se você entendo. É amigo de uma pessoa, você confia. Amanhã ou depois vaza alguma coisa do Guima. Vamos sim. supor que o Guima fez alguma bosta. Aí as pessoas começam a questionar o caráter do Guima.
É, eu falaria que ele sempre foi extraordinário, mesmo sim. roçando o pênis em meus ombros, mas... Enquanto eu tava
era
sentado...
Era ombro aquilo?
Enquanto eu tava sentado, ele sabia.
Mas né? entendeu o meu ponto? Entendi porque tudo. Se aconteceu antes da condenação, aí eu pode ser um amigo e falou, pô, estamos desesperados, olha que injustiça estão cometendo com a pessoa que a gente conhece. Porque às vezes você acha que conhece alguém.
Sim. Mas então o argumento dele não é pra falar assim, em momento algum, ir contra o depoimento das vítimas. É pra ir contra o depoimento das vítimas, entendeu o que eu tô te
sim,
dizendo?
Pra
uma
falar,
coisa ele ter dito assim, olha gente, ele era o meu amigo, pediram a minha experiência com ele na época que eu conheci. Eu falei isso, pronto, entendeu? A minha
sim.
experiência
exato,
com ele foi
WhatsApp.
Incrível. Agora ele fala assim, não, nosso depoimento não quis minimizar o depoimento. Lógico que quis.
Tem um
pegar
vídeo...
o Ashton Kutcher pro juiz e falar, ó, este cara que fica fazendo... Porque você sabe que o Ashton Kutcher fica investindo em um monte de...
Sim, eu acho que é até o próprio Uber, não é? Ele não é um dos acionistas sim.
É, e ele pega sim, várias né? coisas de meio ambiente, daí você fala, este
tem
cara
tem um vídeo do Francesco
bem.
Que a gente pode ver, ó. Dá um pause aí e põe esse vídeo do Francesco que é... que é... Que fala,
de games.
Que fala sobre esse caso. É bem bom esse vídeo.
Quem
tem,
é esse moleque?
Tem duas partes.
Por que você
puta,
segue
eu não,
o cosplay
eu sigo o Francesco, pô. Respeito a azeitona.
Olha lá, ela tá linda e ele também.
É, e tá neném, tá vendo?
Mas ela é.
Mentirosa.
Agora dá o play. São
eu
duas
achava
partes.
Que o fundo do poço pra Mila Kunis e o Ashton Kutcher tinha sido aquela vez que eles falaram que são contra tomar banho todo dia. Mas sempre dá pra cavar mais fundo, porque, porra, não sei se você soube, mas o Danny Masterson, o Hyde de Dead 70 Show, foi condenado a 30 anos de prisão por dois casos de estupro no começo dos anos 2000. E essa semana, a imprensa americana descobriu que antes do anúncio da sentença, a Mila Kunis e o Ashton Kutcher, que são amigos dele, escreveram cartas pro juiz do caso, basicamente implorando pra aliviar a barra dele. Falando que ele é uma pessoa de caráter excepcional, um role model. moda, um exemplo para as outras pessoas. E chegaram a apelar dizendo que um dia a filha dele, que tem 9 anos de idade hoje, leia sobre isso tudo e as consequências para ela vão ser muito ruins. As consequências para as vítimas dele que se foda, né? E aí olha o desdobramento bizarro dessa história. Depois das cartas vazarem, uma das vítimas do Danny, a Chrissy Bixler, fez um story dizendo: querido Ashton, eu sei dos segredos que o seu role model guarda pra você. Segredos que acabariam com você. Você esqueceu que eu tava lá? Você tava no Viva Voz quando ligou pro Danny no dia 21 de fevereiro de 2021. Eu ouvi tudo, eu ouvi o plano. Peraí, o que que aconteceu nesse dia? Em 21 de setembro de 2021, o Ashton foi buscar uma mulher chamada Ashlyn Ellery por conta. Na versão inicial dele, ele chegou na casa dela, bateu na porta, ela não atendeu. Ele achou estranho, mas foi embora. Só que ela não atendeu porque tinha sido assassinada por um serial killer que foi preso. Depois, qual o lance? A polícia descobriu que até onde o Ashton Kutcher chegou na entrada da casa dela, era impossível.
Vai pra parte 2.
Era impossível. Meu Deus do céu!
Tem a parte 2, tá no comentário.
Caralho, Azeitona, você tá bombando, hein? Com seu...
Eu achava o jornalista que
você tá acelerado, hein? Por que a gente não contrata esse cara pra ser nosso diretor?
O bracinho é muito curto, acho que não aguenta as teclinhas. Você viu o bracinho dele?
Eu vou mandar o link da parte 2, que eu acho que você não tá logado.
Caralho, mas agora a história ficou pesadíssima.
Total!
Fizeram um plano, né?
Como? Um plano de assassinato?
Todo mundo sabia, né? Todo mundo sabia.
Tá aí a parte 2, Isa.
Caraca, que bom que você trouxe essa história.
Tem gente comentando que eles são muito amigos, inclusive fizeram uma série recém juntos, que é o The Ranch, que é da Netflix, né? Eles estão juntos.
Olha lá, ó.
O Ashton Kutcher chegou na entrada da casa dela, era impossível ele não ter visto o sangue da Ashton. Quando confrontado com isso, o Ashton disse que pensou que fosse vinho derramado, tipo, oi? Imagina, você marca de buscar uma pessoa, ela não atende a porta, você vê manchas vermelhas pelo chão. E porra, tu só vai embora? Sim, se você for um babaca meteu com medo da sua luta, carreira e da sua imagem serem prejudicadas. Porque no dia seguinte, quando o assassinato virou notícia, o Ashton foi na polícia preocupado porque ele tinha tocado na maçaneta da porta e não queria ser um suspeito. Daí, o que que eu acho que foi esse plano que a Chrissy mencionou no story? O Ashton chegou na casa da Ashley, claramente percebeu que ela tinha sido atacada e ligou pro Danny Masterson pra eles bolarem um jeito dele se afastar da situação. E eu fico pensando no esforço absurdo de relações públicas da época pra essa situação toda ter sido tão varrida pra baixo do tapete. E ainda no mesmo story, a Chrissy mandou um recado pra Mila Kunis. Eu sei o que aconteceu em Toronto e depois. Essa parte ninguém sabe ainda do que se trata, mas eu não duvido que já já apareça, porque com tudo isso, a internet começou a revirar o passado do Ashton, revivendo entrevistas e trechos bizarros do Punk, que era um programa de pegadinhas com celebridades que ele apresentava na MTV. Tem um trecho, por exemplo, que ele fala que a Hillary Duff, na época, com 15 anos, era uma daquelas garotas que a gente fica esperando pra fazer 18. Ashton e a Mia fizeram aquele clássico vídeo modelo internacional de desculpas pelas cartas pro juiz. Camisa branca, fundo simples e caseiro, muito abatido, sentimos muito, sentem muito porque foram descobertos. E o mais doido é que nesse vídeo a Mila Kunis está de cara lavada, ou seja, pra isso eles tomam banho, né?
É porque tem a piada que eles não dão banho nos filhos.
É, é o Azeitona total que eles fazem graça.
Então, exatamente.
É isso.
Eu ia falar uma coisa, eu esqueci aqui. Falou no Toronto. Eu sei que aconteceu em Toronto, que é muito mais grave. Eu tava lá agora esses dias em Toronto, conta. Então é melhor a gente não tocar muito no assunto Toronto aqui também, não.
Pode. Só fala disso lá.
É, Toronto, tardezinha, Toronto. Vamos evitar umas palavras aqui a partir de hoje. O problema dessas pessoas é. Essa é a vantagem minha, por exemplo, e do Guima.
Tá.
Que são dois filhos da puta e as pessoas sabem. Que a gente faz bosta, que a gente fala merda. É porque o dia que a gente rodar. Não precisa nem puxar lá, vamos puxar um tweet capilar, antigo, hein? Um programa que ele fez tal comentário, vamos ver o episódio 3 do podcast. Não, porque...
Pode pegar o último já.
Mas já é escroto. Essa
a gente não dá trabalho pros jornalistas de game.
É isso, então essa é a vantagem. O problema é que esse pessoal aí...
Meus game dão.
Não. É muito... Paga de bom samaritano, é tudo bonzinho. Ai, ajuda não sei quem. Ai, eu tenho não sei o que. Pode ver, deve ter umas... Coisa de caridade que faz, blá, 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 blá. E aí é um grande num pau no cu. Certo, sim. Luciano Guima?
É verdade. É. Vou dar um abraço aqui pros nossos OnlyFans falando em pau no cu.
Coisa que eles que desejam.
Todo... Mandar um abraço aqui
que
pra...
Deixa,
primeiro, antes de você ir lá, vamos... O que deu a enquete da
Andressa? Que eu votei no não aqui.
Quero saber o que deu a enquete da Andressa Urach. Pra saber o que o Brasil decidiu. Se era neném ou não.
Olha, com 77% dos votos, Andressa Urach, na época do Cristiano Ronaldo, era neném, sim.
Ó, e não vem querer pedir voto impresso, vou chorar.
Você é dessas.
Mano, já deu. O resultado é, o Brasil decidiu, só aceita, tá? Só aceita, só aceita.
Tá bom. Mas você tem que levar em consideração uma coisa. A gente vai ter que fazer uma escala de nenéns.
Não, vamos fazer um dia de
nenenzômetro.
Episódio neném. Por quê? Porque assim, neném.
Vamos fazer episódio de neném.
Little babies.
Entendeu? Little tipo, babies. Ela é neném. Só que, sei lá, Gisele Bündchen também é. Não dá, entendeu?
E esse bagulho do Aston Kutcher, o que você achou do assassinato? É pesado,
pesadíssimo,
né?
Pesadíssimo.
Meteu o Bruno Deluco lá no desespero, meu, vou varrar, pensar no meu rabo.
Pra não dar.
Graveta, escola gravata de...
Não, pesadíssimo.
De procedimento.
Tem, né? Tem aí, o rabo preso, o rabo tá preso. Mas eu transaria com ele mesmo assim.
Calma. Nossa, aí. Renata, você não consegue.
Não, é, porque aí ele ia entrar na categoria dela, né? Que é fichado, né?
É, agora mais que tudo. É.
Exatamente.
Ó, a Anne Ritter tá aqui conosco, o Edu Higashi, o Gilead Felipe tá aqui.
O que eles estão achando disso aí?
Ah, por enquanto não estão achando nada.
Então não dá moral pra essa
gente. Eles falaram que hoje tá aparecendo o programa da Sônia Abrão, mas a gente tá repercutindo os fatos.
Sabe por quê? Teoria da conspiração, gente.
Teoria da conspiração.
Não deixa de ser uma fofoca.
Essa do Aston Kutcher pode ser uma teoria da conspiração. Pode.
Muito pesada. Né? É. E só acabar aqui, o André Foster tá aqui com a gente também. André Foster que abriu meu show lá em BH, né? Abriu as duas sessões lá.
Fez abrir seu show. Qual é o seu padrão de
qualidade? É porque ele falou que ia sair de Montes Claros pra BH só pra ver meu show. Aí eu achei que seria prudente deixar ele pelo menos fazer.
Mas não ia ser muito mais engraçado se você não deixasse? Ele fosse até lá e não fizesse.
É longe? É muito longe?
Ah, acho que é umas 8 horas de ônibus.
Mentira!
Dia que ele souber que Montes Claros pra São Paulo dá 3. Ai, que burro do caralho. Não é burro não, porra.
Não.
Imagina.
Mais uma teoria da conspiração. Montes Claros, é do lado de São Paulo? mandem questionamentos, mandem perguntas, mandem teorias, meus queridos OnlyFans, que a gente vai ler
aqui. Hoje é uma data importante, né, Murilo Moraes? Vamos começar, então?
Hoje é uma data importante, uma data histórica.
Sim.
E que já tem teoria da conspiração em cima disso.
Tem muitas, né?
Pra quem não sabe, 11 de setembro, 22 anos
do acidente. É o dia que não passou Dragon Ball. Isso é uma teoria errada, mentirosa. Que a gente desmentiu no dia do TV Globinho. Não passou. Não, isso não existe isso. Que o pessoal fala que não passou o Dragon Ball por causa da... Era isso, não era aquilo?
Era isso.
Que as pessoas não assistiram o Dragon Ball no 11 de setembro. Tem nada a ver. Passou, tem nada a ver. É uma mentira. Uhum. É uma mentira. Isso é... Fake news, a teoria da conspiração.
Não, e essa
parada... Os tiozinhos que falam, eu lembro desse dia, porque não passou o Dragon Ball na Globo.
Não lembra nada.
Ele estava na escola.
Estava na escola, porque foi de manhã, não foi?
Foi.
Foi de manhã.
Aí falaram, a gente falou aqui, que não estava passando Dragon Ball Z na hora dos 11 de setembro. Na hora que entrou o plantão da Globo, não estava.
Não estava passando.
Não estava. Eles falam que que cortou o Dragon Ball no meio.
Mentira. É isso. Mas hoje de setembro... Mas assim, ó, tem coisas na vida que sempre que acontece, as pessoas lembram onde estavam. Quando você fala assim, o Ayrton Senna morreu. Você sabe o que você tava fazendo nessa hora. Você não tiver nem ter nascido. Eu sei o que eu tava fazendo nessa hora. Uhum. Todo mundo sabe o que tava fazendo nessa hora. O 11 de setembro, como foi muito impactante, as pessoas também têm essa ideia de, tipo, eu tava fazendo isso, sabe? Mas erraram rude. Sim. Mas 22 anos que isso aconteceu. 22, é muito tempo.
Não lembro o que eu tava fazendo no dia de verdade. Não consigo.
Tava na
escola.
Lembro
que falou muito na TV, passou o dia inteiro passando, 2000, falando disso.
Eu tava trabalhando lá na...
Não, eu tava na faculdade já. Eu
tava na oitava série.
Você é muito velho.
2000, eu tava no segundo ano. Porque eu entrei em 2000, tava no segundo ano da faculdade.
Eu tava fazendo estágio na... Agência de propaganda.
Ele tem
é bem velho, ele é bem velho.
Sim.
Lembrando que o Celso Portioli não tem nada a ver com o 11 de setembro.
Nada a ver.
Por quê, Murilo?
É um meme.
Um cara criou uma página, em 2019 ele criou uma página no Facebook. Celso Portioli não tem nada a ver com o 11 de setembro.
E a galera entra lá e fica discutindo. E a galera fica discutindo. O nome da página é Ele Não Tem Nada a Ver.
Não tem nada a ver.
Aí a galera, mas me explica o que tem a ver. Não, ele não tem nada a ver.
Não, aí tem um meme que é assim, tem escrito Portioli. Aí os caras apagam tudo, aí deixa só os dois L. E aí tem o I no final, a galera apaga a parte, o pauzinho do I. Aí fica uma bolinha e os dois...
O que tem de teoria da conspiração do 11 de setembro?
Aí, vamos ver essa matéria aí.
Basicamente que eles dizem que os Estados Unidos sabia. Sabia que foi planejado e arquitetado por eles, inclusive.
Sim.
E tem
essa
uma que
não é muito Luca Mendes, essa teoria aí?
Tá aí, ó.
Chapéu de alumínio?
Eu gosto do Luca. Com as teorias dele, também gosto.
Não, então, porque falam que é isso, porque aí os Estados Unidos... Precisava de um motivo...
Pra começar a guerra.
Pra poder começar a guerra na sequência.
Pra poder matar o Bin Laden.
Eles precisavam de um motivo. Porque... E aí teria sido essa armação e não sei o quê, tal. É, tem uma que eu nem sei se tá. Não, acho que nem tá aí, mas daí enfim, falou, vamos ler a que tá, ordem, que tá na vai. Tela. Dá um zoom aí que tá difícil. Falha ao interceptar os aviões sequestrados. A pergunta: por que a Força Aérea mais poderosa do mundo não conseguiu interceptar nenhum dos quatro aviões? O que, que os teóricos da conspiração dizem? O vice-presidente dos Estados Unidos, Dick Cheney, teria dado ordens para que o exército não tentasse recuperar os aviões das mãos dos sequestradores. O que os relatórios oficiais dizem? Foi um sequestro múltiplo incomum, com violência a bordo, e no qual o transponder, que transmite a localização exata, foi desligado ou alterado. Um exército militar de rotina também estava acontecendo no mesmo. Um exercício militar de rotina também estava acontecendo no mesmo dia do Comando da Defesa Aérea. E teria havido confusão e falta de comunicação entre o controle do tráfego aéreo civil e o exército. O equipamento do exército também estava obsoleto. Foi planejado para procurar.
Que a gente vê muito em filme, né? Quando, por exemplo, sequestram um avião e tipo, o controle perde o contato com aquele avião. Uh-huh. Aí eles percebem que tem alguma coisa errada. Sim, tem os bagulho, já vai os caças do lado do avião. Vamos derrubar o avião para não chegar na cidade.
Uhum. E foram quatro ao mesmo tempo que mudaram a rota. E é essa a coisa. Pô, mas quatro ao mesmo tempo mudaram a rota e ninguém fez nada?
Pode baixar.
Mas, em contrapartida, eu entendo que para pensar. Por mais que você esteja preparado para coisas incomuns, você demora um delay pra você falar, ó, como assim, quatro? O que vai acontecer? Você demora esse tempo.
E outra, como é que você vai abater um avião cheio de civil também? Tem que ser é muita informação mesmo. Muita informação. É muito detalhe pra você
decidir. Exatamente, quatro aviões cheios.
Pois é, pô.
Baixa aí, já põe no texto.
Mas esse aí. da queda... É, desculpa, fala aí.
Não, era só pra deixar no texto aqui, ó, porque tem essa teoria aí. Por que as torres gêmeas caíram tão rápido e dentro da própria área que ocupavam após incêndios em poucos andares que duraram somente uma ou duas horas? O que os teóricos da conspiração dizem? Que elas foram destruídas por demolições controladas. As teorias se referem ao desmoronamento rápido dos prédios, que durou cerca de 10 segundos, e aos incêndios relativamente curtos, 56 minutos no World Trade Center 2 e 102 minutos no número 1, na Torre 1. Além disso, havia relatos de pessoas que teriam ouvido sons de explosões antes da queda e objetos sendo arremessados violentamente para fora de janelas nos andares inferiores.
É como se tivesse implodido, sabe? Sim. Quando implode.
É. O que os relatórios dizem? Um inquérito extenso feito pelo Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia conclui que os aviões romperam e danificaram colunas de suporte do edifício, que deslocaram materiais à prova de fogo. Cerca de 39 mil litros de combustível foram espalhados por diversos andares, dando início a incêndios generalizados, temperaturas de até 1000 graus. Fizeram com que o piso dos andares cedesse e as colunas se curvassem, provocando o som de explosões. O peso dos pisos de cada andar criou um peso muito maior do que as colunas dos edifícios foram projetadas. Sim. Para sustentar. Objetos foram expulsos pelas janelas dos andares inferiores na medida em que os andares de cima desmoronavam. Além disso, as demolições controladas são sempre iniciadas dos andares de baixo até os de cima, ao contrário do desmoronamento das torres. Nenhuma evidência de explosivos foi encontrada. É isso que eu ia falar. Tipo, se tivesse sido implodido, sim, teria vestígio de pólvora.
Mas também se foi implodido, quem é que faz o laudo? É quem está organizando, né?
Sim, exatamente.
É. Vamos embarcar um pouco nessa teoria.
Que é feito rotineiramente.
Pra dar o contraponto. Boa, Renata. Você é a vamos fazer, você vai estar do lado da teoria. É.
Não, mas sem sacanagem.
Não importa. Sua opinião, ninguém se importa com a sua opinião de verdade. Acho que é que você defenda o ponto do cara que acredita nisso.
Pra gente...
que
o relator oficial, quem faz é o governo também.
É isso. Mas é boa, isso que eu... mas vocês dois estão do lado da teoria, então.
Mas o que eu tô querendo dizer é que realmente... Da queda do prédio, calma.
É assim que você faz um podcast do Vilela.
É que a queda do prédio realmente é muito impressionante. E o que eles falam?
Já abre a enquete aí pra ver o que o povo acha.
Mas a estrutura abalou?
Foi teoria ou não? Foi proposital ou não?
Eles falam a estrutura abalou. Mas como é que a estrutura abala se bateu em cima? Você entendeu? Tipo assim, você tem um prédio... O cara bateu em cima.
Mas sim, o prédio ele já é construído para caso aconteça alguma coisa, para ele já cair assim. Entendeu? Não é para ele... O prédio
pra não atingir outros lugares.
O prédio não é uma massa assim uniforme que ele se bate aqui, ele vai cair.
Você assim. Tá do favor da teoria... Você não. Tá a favor da... Então, tá, você é contra, então.
Eu tô a favor da lei.
Mas não, um guindinho. O que eu tô dizendo é assim, ó, o prédio tá aqui, tá?
Tá.
Pode ser a construção que você quiser.
Tá.
Se ele bate aqui em cima, como é que é isso cede? Entendeu o que eu tô querendo dizer?
Mas lá embaixo não cedeu, ele caiu assim.
E por que que não fez assim? Entendeu o que eu tô querendo dizer?
Então, o lance é
como
que...
Como é que tremeu aqui?
Porque os andares, um vai caindo em cima do outro e vai ficando cada vez mais pesado, entendeu? Aí e ele cai assim, ó.
Que o World Trade Center...
Ele não cai assim.
Tem uma outra questão que eu não sei, até vou falando aqui, se você achar a informação, Isa, bota
tipo
na
Jenga.
Tela.
Tipo Jenga, imagina que você tem um Jenga aqui.
O que é isso?
Aqueles de madeirinha que você tem que tirar.
O lance é que eles falam Jenga. Que o World Trade Center, como ele era muito alto, o prédio era muito grande, tinha tipo umas placas de aço no topo do prédio, umas placas pesadas, pra evitar que o prédio fizesse muito movimento com o vento.
A gente tem vídeo do, da
então
da
dizem
hora
que tem
que
essas placas
os aviões
deve
de,
ter,
né? de sustentação em cima, e que como o avião bateu em cima,
sim,
foi cedendo os andares, e aí com o peso dessas placas de sustentação foi o que fez o prédio vir pra baixo, e aí ruiu tudo.
E teve um tempo do primeiro avião pro segundo, quanto sim. tempo, sim. você lembra? Quanto
teve alguns minutos, 12, 15 minutos.
Tanto que o segundo tem mais vídeo por causa disso, né?
Porque já caiu o primeiro, ficaram filmando.
Mas tem um vídeo do primeiro que eu vi hoje, não, esqueci de salvar, mas é... Você sabia que eu conheci uma pessoa que tava no
avião?
Prédio? Não, no prédio.
Essa é uma das maiores mentiras.
Sabe o Osama? Não, ela tava no prédio e ela saiu.
Mentira.
Cara, ela tava.
Quem falou? Ela falou pra você que tava.
Porque que
prova ela tem? Eu tava também.
Um monte...
Até não, a chapa do
pulmão. Pelo amor de Deus, a pessoa pra entrar no World Trade Center, ela tem crachá pra entrar. Todas as pessoas...
Então, por isso que eu tô falando que ela não tava. Por não, isso que...
E ela diz que o barulho realmente era uma coisa absurda, porque bateu no primeiro, aí falou que começou o alarme de incêndio tocar.
Gritarias, bagulho.
Aí ela falou que evacuar o prédio, saiu do outro lado da rua, e ela falou que chegou a ver pessoas pulando do prédio...
Sim, tem vídeo.
E aí, eles assim, do outro lado da rua, olhando, bateu o outro. Aí todo mundo saiu correndo, mas que ela falou que os estalos eram muito grandes mesmo.
O lance é que, no primeiro impacto do primeiro avião, todo mundo em volta, seja bombeiro e polícia, não sei o quê, tava todo mundo achando que era um acidente.
Total.
Porque um avião bateu num prédio e, porra, que deu bosta.
Dá pra saber que foi um atentado terrorista.
Exato. Até então, porque... Lembrando, foi em 2001 isso. Então, tipo, não tinha essa internet do jeito que a gente tem hoje. Que, mano, se é hoje, em 30 segundos tá todo mundo sabendo que teve 4 aviões que foram sequestrados. E aí, provavelmente, depois que aconteceu o primeiro acidente, já iam levar como? Puta, foram sequestrados os aviões e jogaram na torre.
Sim.
Só que na época, pô, 2001, então, quando bateu o primeiro, todo mundo achou que tava tratando como se fosse um acidente. Então, eu acho que não teve tanta... Tipo assim, essa preocupação e essa... Como que eu posso dizer... Gerar esse pânico de tipo, mano, vamos ter que sair do prédio logo, sim, não sei o quê, porque deu bosta, deu um acidente. Quando bateu o segundo avião, é que aí que mudou a interpretação tanto da polícia quanto das pessoas.
Eu acho que até a galera do prédio do lado, pensando mais pelos brasileiros, assim, que a gente, você passa na estrada, tem um acidente, tem um carro capotado, você passa devagar, você para, tem gente que encosta o carro.
Curioso.
Tem a galera que encosta o carro pra ir lá ver de perto. Eu acredito que tem muita gente que do segundo prédio que morreu, porque a hora que bateu o avião, a galera falou, vamos correr para a janela para ver. E ficou todo mundo lá olhando de perto. Não,
e a pessoa
o segundo
que
avião.
Tava no escritório, olhando pela janela e viu um avião chegando?
Deus me livre.
Tem umas fotos fake.
Sim, mas deve ter acontecido, né?
Esse vídeo é impressionante.
Esse foi um dos que mais...
Primeiro, ó. Tá vendo? Unha. É o único vídeo que tem o primeiro acidente.
Cara, isso é muito
muito maluco pensar.
É bizarro.
Aí o segundo vem fazendo a curvinha ali, ó. Você entende que é muito em cima?
Ao
tudo
horário.
Bem que vocês me explicaram, mas era muito em cima.
17 minutos depois, olha lá.
Mas será que ia dar tempo 17 minutos depois a galera do outro prédio sair todo
não,
mundo?
Não. Não. Eu acho que por isso também teve esse...
Ah, mas eu acho que em teoria eles têm rapidez em evacuar o prédio.
Será?
É. 17 minutos tem que ser muito menos que isso.
Caralho. É, porque teórica não dá nem pra... Se você tá no outro prédio, você nem sabe que... Nossa. Você pensa, é só o outro tá pegando fogo. É. Você vai ter a sensação que é o nosso aqui tá pegando fogo, sim, né?
Congestionamento de elevador também, tem que pensar isso.
Sim,
não,
sim.
E quando tá pegando fogo, você não entra em elevador.
Você não pode.
Você não entra.
Então, mas é muita gente pra sair, isso que eu tô falando. Sim, não sei se no trânsito
quantos andares
consegue.
Eram?
É. Mais 70 de 100. E poucos, né?
Imagina desse
O avião de bateu no 70 e poucos.
Não, não, sim, só que em teoria eles fazem treinamento, porque 17 minutos de um prédio pegando fogo, se você não consegue evacuar numa velocidade absurda, você morre. Sim. Então eles fazem treinamento. Ah, sim, sim. Entendeu? Olha lá.
Olha lá.
É, então quem tava nos andares acima ficou tudo.
Olha lá.
Ah, esse foi o que foi abatido no Pentágono.
No Pentágono.
É.
Que bateu no Pentágono. Ah. É, contra a fachada do Pentágono. E aí teve um que foi abatido antes.
Cara, é muito, foi muito orquestrado.
To know you knew something was wrong, and as everybody started to move and move out, it was like, okay, this is a dangerous situation. I was still thinking at that time that it had been a bomb that had been let off somewhere in the building.
E no Friends aparece direto, né? Era cartão postal, né, gente?
Aqui, esse é o vídeo.
Daí vai demorar, acho que vai cair, olha lá, vai cair. E cai muito mesmo, parecendo que implodiu. Isso é fato.
Oh, shit! Oh, man! Holy shit!
Desculpa, não quis.
E a galera meio que andando.
The air was so acrid. I mean, it was hard to take a breath. I remember using my shirt to cover my mouth, but I was underneath a car.
Vocês chegaram a passar lá?
And,
aqui no memorial?
Não, não, porque o quando a gente tava para dar os rolê, levantaram de ir lá no memorial. Muita gente falou, pô, deve ser muito pesada a vibe. E eu preferi ver o Friends.
Entendi.
Não, mas dizem que é mesmo, que é uma puta...
É, não, é energia, porque... os caras falam que as pessoas saem mal de lá, assim.
Não, e desce, quando desce, eles fizeram, na verdade, um grande buracão ali que fica vertendo água, só que você desce e tem um museu lá. E no museu, eles colocaram coisas do tipo últimas mensagens de pessoas que mandaram. Nossa, quando tava lá.
Não, mas eu queria conhecer, peça. Eu queria ir lá ter visto, mas aí, como a gente só ficou um dia de folga, day off, só teve um dia... Tava muito corrido pra fazer. Justíssimo. Não deu pra fazer tudo,
justíssimo.
Né?
Justíssimo. Eu também optaria pelo Friends. Eu também optaria
próxima vez que eu for lá, eu vou com certeza passar. Eu queria. Né?
Agora que eu tenho visto.
É isso, é. Renata.
Mas eu vou te falar, ó. É, eu sei que pode parecer cruel, mas eu não acho que pode ser impossível, tá? Eu acredito em várias teorias da conspiração.
Qual mais tem relacionado aí ao 11 de setembro? Tem mais alguma?
Tem, outra? Eu mandei uma...
E antes só ver o que a galera falou no chat, qual que foi a decisão do povo brasileiro.
Ó, a enquete foi, os Estados Unidos sabiam que os ataques de 11 de setembro aconteceriam? 64% das pessoas disseram que sim.
É que o nosso público é bem terraplanista também, né?
Tem isso.
A gente tem que ver esse lado que é bem...
chip na vacina, é bem essa galera.
Esse é o nosso público, tem que aceitar.
Sim, respeitar. É verdade.
Eu posso responder o Rogério?
Devia ter botado essa enquete logo depois do André Surak, que vai desvalidar o que foi decidido.
Não, daí o Rogério Masson aqui no chat escreveu assim,
o
ó. Masson. O WTC era um milagre da engenharia. Não haviam pilares internos de sustentação. Ele era fundado nas paredes externas. Para, Renata. Rogério, não vou parar, supera.
É, também. O Titanic também não era. Não, isso aí é um navio que não afunda.
Afunda. É. Nem Deus afunda, né? Era o que falava no filme.
E o submarino também é a galera que tava. Afundou porque tinha dívida, né? É. Não tinha ninguém no submarino.
É, exatamente.
Mas eu acho que
teoria.
Posso
tem
te falar?
Teoria, pô.
Eu acho que teoria da conspiração surge daí. As pessoas olham, elas falam, não é possível. Tem que ter alguma coisa por trás, igual o cara do submarino. Não é possível que eles pagaram por uma coisa tão imbecil. Sim. Não, era a mesma coisa que acontece. Pô, Estados Unidos, 4 aviões, não é possível.
O povo tá se perguntando agora, porque se não é possível, Renata, ter chegado uma da tarde hoje, sendo que o programa é às 19.
Tem um monte de gente falando, ela foi transar,
um bagulho que os ela cara foi falar, comer os escondido. Os caras têm uma puta tecnologia, estrutura pra evitar esse tipo de coisa, mas tem hoje depois que aconteceu, né?
Também. Exatamente.
Hoje em dia vai ser difícil realmente se repetir, porque eles devem ter hoje toda a estrutura de defesa pra esse tipo de coisa.
Sim, com certeza.
Mas na época, se iam falar, pô, vamos jogar um avião no World Trade Center. Não vai acontecer. Deve ter um cara falar, olha lá. Já vamos fazer o vírus mortal de um morcego. Alguém comentou isso algum dia, em alguma reunião.
É a autoconfiança do norte-americano,
exatamente,
né?
Exatamente.
Não, jamais vão atacar a gente. A gente é o melhor país do mundo.
Vai ter coragem de
exato. Atacar.
Não, e eles mesmos dão ideia, porque todos os filmes apocalípticos que eles fazem com eles mesmos só são ideia para as pessoas, né?
Não, essa teoria é muito boa. Seria o atentado de 11 de setembro uma obra de hologramas? Como assim, porra? Prédio com estrutura de aço nunca seria completamente destruído pelo fogo, alegam os adeptos da teoria conspiratória envolvendo as Torres Gêmeas. Olha lá, tem um esquema ali, ó.
Ai, 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 ai.
Olha lá, 15 anos depois do atentado, o tema volta a ser notícia na imprensa, tarará. Uma revista científica europeia. É que os caras querem dar.
Revista científica.
É, exatamente, os caras querem dar embasamento. Uma revista científica europeia afirma que o atentado não foi uma manobra de terrorismo, e sim uma demolição controlada. Um ex-piloto da CIA chegou a afirmar que o governo americano estava mentindo sobre aquele dia. Segundo ele, um Boeing não pode atingir uma velocidade de 40 milhas por hora, a 1.000 pés acima do nível do mar. A mesma aeronave não poderia ter penetrado nas colunas de aço de 14 polegadas e 37 pés do núcleo maciço da torre sem que parte delas caísse no chão. Vai. Política de uso, tá. É só isso?
Confiável essa fonte.
Pô, lógico, senhora. Claro que é. Mas de duas, uma. Sim. Ou os engenheiros então, que fizeram aquilo estão muito errados.
Rádio USP essa matéria.
É, confiável.
Mas errado não, hein?
Não, o cara que constrói o prédio falando assim, olha, ele não vai cair por causa disso, disso e disso. Daí vai lá e cai.
Mas acho que essa tecnologia ela é importante para todos os prédios. Porque senão o prédio ele vai foder
dá uma olhada
toda,
aí.
Toda a então, vizinhança
mas,
ali.
Mas eu vou continuar aqui falando sobre isso.
A intenção do prédio é cair sempre aí, assim, ó.
Não.
Claro, lembre-se que a Renata que é a pessoa que achou a solução para queda de avião, né?
Ela aí, ó.
Ela eu sei que eu
não, se não,
eu
link,
não morrer. Essa figura pegou aí. Fogo, por isso que eu morreria. Se não tivesse pegado, eu tava descendo pelo elevador. Mas o que eu tô querendo te dizer é assim, ó. Quando o cara vai implodir um prédio,
sim.
Na vida. Não, ele vai implodir um prédio na vida.
Acordou, vai implodir um prédio.
Ele tem que fazer cálculos...
Sim.
De
sim.
Quanto que vai, ele tem que colocar nos pilares certos, justamente por quê? Porque uma implosão não calculada pode sim fazer o prédio cair de formas não programadas.
Sim, mas depende do andar que você atingir. Se ele tivesse atingido o andar de baixo, aí eu acho que com certeza o prédio poderia fazer assim.
Mas a ponta mas nem fez assim.
Parte de cima.
Ó, faz um bolo. Vamos supor que a gente tá fazendo um
já,
bolo.
Já, vamos pra culinária.
É quase a mesma coisa, né?
Exatamente.
Esquece prédio. É. Tem... Vai, Ana Maria Braga.
Você tem uma grande torta, assim, um monte de bolo, assim.
Sim.
Se você enfia uma faca aqui em cima, essa parte de cima pode escorregar. Entendeu o que eu tô querendo dizer?
Sim. Qual
você
tá o sabor tirando... do bolo? Vamos lá.
Você tá tirando... Morango. Você tá tirando... O que eu quero dizer é assim, quando ele bateu de uma forma não programada...
O avião seria a
ele
vela.
Ele quebrou... Ele quebrou a estrutura do prédio de um jeito que aquilo ali poderia não cair. Entendeu o que eu tô dizendo? Vamos supor, ele bateu meio de lado. Então ele quebra essa estrutura não tá. Então ele pode tombar assim, entendeu o que eu tô querendo dizer?
Eu sabia é essa ele... com um bolo de laranja.
Ó, o Marcelo Chaves jogou aqui no chat que a temperatura da explosão do avião derreteu, entre aspas, o aço da estrutura no local do impacto.
É
e
isso.
Aí isso foi a ruína. Então meio que derreteu o ferro de estrutura.
Não, obrigado, Márcio. Como ele chama?
Marcelo SD. Azeitona.
É isso que eu tô dizendo. Ele entrou aqui com o avião, derreteu essa estrutura. Mas essa derrete, entendeu o que eu tô dizendo? Não tá, não é organizadinho, entendeu? Essa parte não caiu.
Eu acho que é organizadinho. Eu acho que
entrou
é
um avião.
É que
você
sempre vai contra a Renata. É outra coisa mais pessoal a sua questão aí.
Também
né?
Tem isso. Mas eu acho que a estrutura do prédio, se tiver algum engenheiro, alguém que entende no chat aí pra poder dar
não, pra que opinião abalizada? Eu não quero. Não, eu não quero. Eu quero ser ignorante.
Eu acho que a intenção do prédio...
Eu confio pra pessoa que chegou uma da tarde pro programa das 7, você não vai confiar.
Mas não me atrasei.
É isso, mas chegou no horário.
É verdade.
Então, mas derreteu. Vamos supor que o avião bateu. Eu tô tentando entrar na sua loucura.
Você tem que dar corda só.
O avião bateu. O avião bateu. Derreteu essa parte da estrutura.
De um lado.
De um lado. O outro lado não derreteu.
Não na mesma intensidade.
Não na mesma. Não. Talvez não tenha derretido nada. Exato. Porque não chegou até lá o avião.
É.
Então, não é que o negócio ia cair. Na verdade, o negócio ficou sustentado pela parte que não derreteu.
Mas ele não tinha essa estrutura aqui.
Sim, mas ela ficou sustentada nesse lado. Bateu aqui, não chegou até o final. O bagulho ficou preso pelo outro lado, entendeu? Ficou sendo sustentado pelo outro lado.
Que é meio escroto falar isso, mas que foto bonita, né? Baita de
um... Realmente é um registro histórico, né? É um registro histórico fascinante. É. Mas olha que foto, não pelo lado bom.
Sim, mas é a arte, né, do fotógrafo.
É, exatamente, é isso. É um realmente um baita registro histórico.
É.
A Anne falou que muita gente seguiu trabalhando normalmente na Torre Sul por achar que era um acidente. Não se esqueçam do conceito Time is Money. Também tem isso.
Porra.
É só um acidente aqui. Continua,
é só
o
Brasil que enforca a semana, né? Que emenda.
Exatamente.
Ah, não, tá pegando fogo ali, foda-se. E é louco produzir, como impactou, né, o lance do atentado do 11 de setembro. Por exemplo, no próprio Friends, lembra que eles editaram uma cena de um episódio, que é o episódio que a Mônica e o Chandler saem de lua de mel. Lembra disso? Que eles passam no aeroporto e o Chandler fazia uma piada com bomba.
Eu tinha esquecido disso.
E aí eles tiveram que cortar essa cena do episódio. E aí eles pensaram, escreveram outra coisa pra usar lá no...
O próprio trailer do primeiro Homem-Aranha. Lembra que os bandidos estavam escapando de helicóptero?
Sim.
Aí eles estão escapando e conseguimos roubar o banco. Aí de repente acontece alguma coisa com o helicóptero. A câmera dá um zoom out, eles estão presos entre as duas torres na teia do Homem-Aranha. O helicóptero fica preso. Aí tiraram, tinha sido lançado há poucos dias. Tiraram esse trailer do ar.
Tudo sensível total, né?
Tiraram esse trailer do ar e lançaram outro depois.
Ai, gente, mas é uma tragédia muito impactante.
Nossa,
mesmo.
Demais, pô.
Meu Deus do céu.
Chega até a arrepiar.
Se procurar essa cena aí do Friends, preta. Depois era até legal achar, Zeitron. Deve ter aí no TikTok.
Deixa eu ver se eu acho esse trailer do Homem-Aranha.
Também, que eu acho que é legal passar, porque era uma cena bem engraçada. Avião,
mas não tem a piada, tem a nova, né? Lógico, porque eles tiraram.
Ah, sim, não, mas tem. Essa cena tem aí na internet. Se você procurar, você acha ela, a cena que foi cortada.
Entendi.
Isso que eu tô falando.
Ah, do trailer.
Hoje a gente pode passar, estamos aqui no Brasil, ninguém se importa.
Total. É. Faz 22 anos, né?
É, não, é engraçado.
Tem
engraçado.
Que superar já.
Hoje teu timing tá legal. Chegou 6 horas antes do programa.
Eu 11 de setembro, eu tava no consulado americano, cara.
Verdade.
E eu falei assim, mano...
Fizeram um minuto de silêncio.
Meu sobrenome Said. Eu falei, pronto, agora eu vou chegar lá e eles vão falar.
É verdade.
Essa mulher barbada, tira daí. Mas é isso.
Eu achei aqui o vídeo.
Você achou, Azeitona? Não precisa responder, não. Pode ficar tentando.
Não, tranquilo, a gente tava procurando. Olha
lá, achou aí, ó. Essa aí mesmo? A que foi deletada? Não vai fazer bosta? Vamos assistir.
Então, a gente tava assistindo aí, você cobrou, então vamos descobrir.
Vamos descobrir então, não faz bosta.
Eu gosto de descobrir.
Fazer um check-in. E eles estavam atrasados. E ao falar pra atendente, né, o sobrenome Bing, a atendente brinca e ela fala que é engraçado esse nome. E aí eles comentam que estão em lua de mel. E aí a atendente vê no sistema e consegue encaixar eles na primeira classe.
If we'd gotten here earlier, those seats might not have been available. Compromise works.
My name is Mrs. Bing. Haven't I compromised enough?
Na sequência, vemos a Mônica passando pelo detector de metais sem nenhum problema e ela sempre competitiva. O Chandler também passa tranquilo no detector, mas ele olha pro lado na máquina e ele não perde a oportunidade, faz uma piada totalmente Chandler. Mas, para o contexto da época, ela seria de extremo mau gosto.
Federal law prohibits any joking regarding aircraft hijacking or bombing. You don't have to worry about me, ma'am. I take my bombs very seriously.
E claro, eles foram proibidos
de embarcar
no avião. E esse
bombs que ele fala é de peido, né? Ele fala, eu levo minhas bombas muito sério.
Já no interrogatório no aeroporto, o Chandler
Caraca,
se atrapalha todo.
Sim,
falando
mudou o episódio
que a placa deveria falar, não falar de bombas ou não bombas. E apenas deixa o clima ainda mais pesado ali dentro da salinha.
Isn't that the guy we really have to worry about here? The guy with the bombs? Not the guy who jokes about his bombs.
Comédia, né?
Not that I have bombs, but if I did, I probably wouldn't joke about them. I'd probably want to keep that rather quiet.
as coisas só pioram nessa cena quando Chandler fala que ele gostaria que tudo ocorresse como ele sempre planejou, seguindo o plano dele, dando esse uma segunda impressão que era um plano terrorista.
Going my way, so it's very important that we make this flight. See, it's one of those her plan versus my plan kind of things. What do you mean by plan?
E aí eles começam a olhar justamente a mala minimamente organizada pela Mônica. Imagina o surto dela.
Forever to do this. Okay, there's like over 50 folded pieces.
Finalmente eles foram liberados. E na sequência o Joey liga pra Mônica falando que ele e a Phoebe sentiram um cheiro de gás vindo do apartamento da Mônica, se eles poderiam arrombar a porta. Mas, nas cenas, a gente já vê que eles estão no apartamento já da Mônica lá dentro. Mas é só uma justificativa, um álibi, né? Porque eles quebraram, eles destruíram a porta.
Eu odeio esse cara. Eu odeio.
You want us to break down your door?
Yes!
And you won't blame us for any damage.
Não.
E a Mônica fala, claro, é uma emergência, pode arrombar a porta, não tem problema. Até que ela solta uma frase engraçada, mas, de novo, pro contexto da época, foi muito infeliz.
Ok, now you sure you want us to do this?
No, I want you to stand there and wait for the whole place to blow up.
Step back inside, please.
Bem, é claro que todo esse trecho, ele foi totalmente reescrito, reeditado e regravado antes de ir ao ar. A fim, claro,
já
de respeitar
pelo
esse
primeiro minuto, porque aí esse episódio aparece...
Tá bom, tira esse doentinho, já deu pra entender.
Porque já começa nesse primeiro minuto, porque aparece que, por causa da lua de mel, eles ganham. E daí, no episódio que foi pro ar, é ao contrário. O casal da frente ganha e eles não ganham. Aí a Mônica fica competitiva falando assim, eles estão roubando todas as nossas vantagens. Aí mudou totalmente
Mas,
a perspectiva,
diga-se de passagem, esse era muito mais engraçado, né?
Sim.
Sim.
Porque é mais esse...
Mais engraçado.
Sua comédia, né?
Não, mas é mais engraçado. Sim, total.
Mandei
as cenas é muito boa.
Sim, trailer pra Isa também.
E é total a comédia. Pô, vocês estão mais preocupados com o cara que faz a piada da bomba do que o cara que tá com a bomba. Total, é comédia total.
Total, total. Sim. Muito bom mesmo.
Foi o trailer pra nós, Isa. O trailer que foi...
editado.
Cortado, né? Ele foi cortado, né? Não passaram mais o...
Esse do...
Foi no, na neve o trailer?
É o Schumacher, esse daí.
Hoje ela veio.
Eu dormi à tarde. Eu tive meu soninho da beleza.
Eu acho que
você tá
mudando muito bem. Os caras é foda. Pera aí. Ah, os caras falando... A Renata acredita no Lula, nada me surpreende. Ixi, sempre vai pra esse lado. Faz o L agora.
Teoria da conspiração.
É. Renata nem vota, ela vota nos Estados Unidos, ela tem visto americano.
Ela vota no Trump.
E eu faço com o meu dedão.
Vai, aperta aí, dá play. Por que você não botou logo o vídeo?
Primeiro Homem-Aranha. Get your head down, get your head
down. Tobey
Maguire.
É o tijolinho. Da cobrinha.
Pena, né, que
é
baita num trailer, né?
Sim, pô.
Deserzinho, né? Tá bom.
Foda demais.
Cartão postal total. A galera que pensou nisso, Abalou, que eles queriam abalar, né? Isso.
Vamos falar de outra teoria da conspiração?
Vamos.
A que faltou, né? Da outra vez a gente ia falar, não deu tempo. Que é a do Ayrton Senna, né?
Essa é pesada.
Qual que é essa aí?
Ah, dizem que ele foi assassinado, na verdade, né? Essa teoria da conspiração.
Ah, é? Que não foi um acidente.
Foi um tiro. Cadê? Põe aí o Azeitona. O assassinato
que de Ayrton Senna. Que interesses teria a FIA de executar o maior piloto de todos os tempos?
Essa é bem pesada.
Essa é complicada.
Essa é bem... Essa foi o Kubert que escreveu. Ele que é fã de Fórmula 1.
Nosso... Aumenta aí a tela pra gente ler a matéria toda, pra contextualizar, que eu não lembro direito qual é a teoria.
Lewis Hamilton brasileiro.
Tem até um vídeo no YouTube, Azeitona. Acho que eu mandei o link da outra vez. Procura aí pra depois a gente assistir umas partezinhas que falam um pouquinho do meio a frame do acidente, as calcerias.
Que é bom.
É. Vai aí, Murilo. Lê aí, Renata. Vai, você
em 1º de maio de 94, veio a óbito o maior piloto da Fórmula 1 do Brasil. Eleito em 2004 e em 2005 por diversas pesquisas de diversas revistas internacionais.
Fonte.
O maior piloto de todos os tempos.
Mas vai direto pro bagulho.
Arial 12.
Tenta, ô Azeitona, seleciona onde é mesmo o bagulho, porque a gente perde um tempo desnecessário.
Segunda teoria...
Todo mundo sabe quem é o Senna, caralho.
Então tá, segunda teoria, o que, que aconteceu? Foi a barra de direção que soltou e fez tipo um elástico, um estilingue,
isso.
Furou o capacete e aí ele morreu, né?
Isso.
Entretanto, não, não o
furou
YouTube...
Não furou o capacete, não.
Furou. Furou. A barra fez assim.
Furou. A barra de direção tava mal...
E foi por isso
mal...
que ele teve morte encefálica.
Mal remendada.
Aí ela fez assim, ó, puf, furou. E daí, só que é muito rápido e as pessoas não se ligaram, mas, né... Entretanto, o youtuber Edson Salvador lançou uma nova teoria em 2014 com a análise de fatos.
Toma.
Segundo imagens de alguns vídeos disponíveis no YouTube, é perceptível ver dois sinais de uma fumaça branca saindo do meio das árvores.
Novo papa.
Momentos de décimos de segundos antes da cabeça do Senna começar a pender de um lado e não se mover mais, e aí todo mundo ficou horrorizado, né? Não é preciso ser um especialista em engenharia para evidenciar que o buraco do capacete do Senna nas imagens que sucederam o acidente parece mais com um buraco de bala do que um buraco provocado pela...
Nossa, o cara tirou essa informação do cu dele, diretamente do reto.
Pelo amor de Deus.
Tá falando esse caminhão de bosta. Não é preciso ser especialista pra evidenciar que o buraco parece...
Baixa um pouquinho. Baixa um pouquinho.
Não, né? Não, imagina.
Não, ao contrário, ao contrário.
Nossa, que jumento.
Peraí, ao contrário, ao contrário. Você vai discutir com o Edson Salvador?
É, o youtuber é o
Salvador que... Respeita.
Depois é bom ver quanto tem de views esse vídeo dele. Porque o problema da teoria da conspiração é essa. Falar que bosta, olha que merda. Aí você vai vendo, aí tem um link e tal. Você vê, olha, vamos ver essa bosta. Aí você, quando você vai ver, você tá 3 horas vendo essa porra.
Dando adicência pra ele.
Aí, ó, além disso, outro fato suspeito é ali embaixo, por favor. Outro fato suspeito que corrobora a teoria do assassinato seriam as marcas de freio que os pneus deixam na pista após uma freada brusca. Qualquer piloto do mundo, por mais amador que fosse, a primeira reação seria tentar frear o carro. Se a barra de direção quebrou, por que Ayrton Senna não tentou frear o carro? Outros fatos estranhos...
O cara vem a 180 na porra da curva. Aí a barra quebra. Em um segundo ele tá na... Dentro do muro.
Exato.
Não dá tempo de frear.
Ele passou direto, o carro chegou a voar.
Acho que foi no fim de semana que teve outros acidentes. Teve
um Rubinho, outro cara que morreu, inclusive.
Semana passada.
No treino livre o cara morreu.
O cara morreu, o Rubinho acidentou, aí na corrida.
Porque eles chegaram a cogitar cancelar a corrida, mas depois não cancelaram. Vai.
Não, e a barra, na verdade, ela fez assim depois que parou, né? Não foi isso?
Foi na hora que bateu.
Não, porque ele quebrou, ele não conseguiu fazer a curva. Ele bateu, a barra fez assim.
Sim. Na batida,
e nessa
na batida.
Teoria dele, pra ele não ter freado, ele levou o tiro antes.
Entendi.
Entendeu?
Antes dele entrar na curva.
Mas tem imagens, né?
Por isso que ele não freou.
Que prova a teoria dele. Depois você vai ver as imagens.
Junto com isso, temos
o... Abre a enquete. Vamos ver o nível do nosso público.
Vamos conhecer essa galera.
Junto com isso, temos o fato de que a largada da prova de San Marino no dia seguinte... Outro acidente sem fatalidades ocorreu. E ao invés de interromper a prova, a FIA decidiu colocar o safety car na pista para diminuir o ritmo dos pilotos. Sim. Se Edson estiver certo, existe essa dúvida, né? Então temos que começar a nos perguntar qual seria a motivação da FIA em eliminar de vez um dos maiores heróis, o maior piloto de Fórmula 1 de todos os tempos.
Ele é filho da coisa puta, certa. Né, Renata?
Uma coisa é certa, gente. A morte do Ayrton Senna ainda é um mistério. Ah, e assim sim. Permanecerá.
Eu gosto que vem depois. Por favor, completa.
Como, por exemplo, quem matou John Kennedy? E por que Neil Armstrong respondeu que não se lembrava de nada
não
quando
perguntava de nada.
quando se era possível ver muitas estrelas enquanto pisava na Lua. Porra, é isso. A gente se pergunta.
Você conseguiu achar o vídeo, Azeitona? Você nem tentou.
Não, e ele, tem não, aqui, e ele não explicou por que a FIA teria matado.
Quantos views tem nisso aí? Eu acho engraçado.
A verdade.
A verdade. Eu gosto da verdade.
Olha lá, 8 anos. Quase 3 milhões. 2 milhões, é. E o Edson não conseguiu converter em inscrito, que tá com 3.88 mil só. Um vídeo de 3 milhões.
A galera não
acho que não agradou.
A galera não achou muito verdade.
Mas peraí, a gente ainda não descobriu por que a FIA queria matar ele, né?
Será que no vídeo não tem?
Para dar o título.
Aí dizem que era pro título ir pro outro cara, pra ele não ser campeão.
Era o Manso?
Ah, não lembro quem era da época, era que envolvia esquema de aposta, né? O que acontece hoje em dia no futebol.
Tem de tudo.
E em todos os outros esportes.
Tem de tudo. Pode pôr o Play aí pra gente ver.
Chama no Play. Esse é o Senna, a gente conhece.
E a maior teoria da conspiração que falaram que se o Ayrton Senna tivesse vivo, teria votado no Bolsonaro. O que vocês acham? É verdade.
A teoria da conspiração, votado, fala com isso. Toda certeza votaria.
Banco Nacional na cabeça, né?
Dá play aí, ô. Tá.
Passa rasgando na reta Ayrton Senna, 6 voltas completadas. Aí ele tenta fazer falar mais alto o seu motor Renault em relação ao motor Ford. É a parte de maior velocidade, eles vão atingir aos 330 km por hora.
Olha isso, mano.
Senna bateu forte.
No máximo.
E sabe o que falaram que ele estava vivo?
Senna escapou e bateu muito forte. Ele vinha em
primeiro. Eu tava assistindo essa corrida, escapou. Eu tinha 7 anos.
Também
eu também tava. Eu tinha 12.
Cadê?
Porque o que acontece? Se falassem que ele estava morto aí, tinha que acabar a corrida.
Entrou safety car aí pra... Que é normal, acontece no dia, entra o safety car.
Sim, sim.
Mas quando ele...
Olha lá, agora começa a teoria.
Veja só. Foi reto. Foi inexplicavelmente reto.
Cadê a fumaça? Inexplicavelmente. Gostei do modelo do PowerPoint. É.
Galvão, né?
Inexplicavelmente não contornou a curva.
De tamburelo.
Da tamburela e foi... O carro foi direto pro muro. Derrapou, papapá, não me apresentou o problema mecânico.
Apresentou, quebrou a barra de direção.
Edson Salvador, acabou o remédio, né? vamos ver.
Pela forma como ele saiu reto, sem nem sequer tentativa de freada.
Algum Senna e não com carro.
Não com carro.
É, tipo que ele já tivesse apagado, né?
Já tá na consciência, já tá de alto muro.
A trilha que o cara põe...
A edição tá caprichada, hein? Será que o Edson Salvador sabe editar rios?
Mostram o que aconteceu, olha lá. Vamos ver o tiro.
Vuelta.
Pô, mas aí o Edson colocou a volta inteira.
Aí é foda.
Né? Caralho.
Desde a largada.
Tem que render, tem que render.
Tem que render esse rios aí.
Porra.
E colocou 6 voltas.
Na época eu precisava do vídeo longo no YouTube.
É verdade.
Colocou 6 voltas.
É engraçado, se foi na 72 o acidente.
Não, foi na volta 6, parece.
É. 6 de 58, olha lá. Não, mas é realmente...
Agora, o tamburelo tá aí. Agora, agora é o tamburelo.
Boa.
Realmente, bem. Deu pra ver.
Realmente.
Não, tá comprovado aí.
Atentamente ao vídeo agora, hein,
Renato? Ah, tá. Ele vai voltar desde o começo?
Desde a bandeirada.
Que o cockpit tá sempre em movimento? Porém, exatamente no ponto em que o carro sai da pista, veja uma câmera lenta as imagens que aparecem, tá bom?
Vai. Olha o coraçãozinho do Senna.
Onde eu tenho que olhar?
Não, porque assim, ó, ali, ó.
Foi um tiro.
Ele já não tá segurando o volante, ó.
Mas nem aparece o volante.
Não, mas aparece antes, apareceu a mão dele ali.
Mas acho que ele deu um zoom na imagem pra mostrar supostamente.
Volta um pouco a imagem pra ver. Que aparece até a mão dele.
Mas tá movimentando, Valente. Dá pra ver que tá balançando.
Não, e chega uma hora que rompeu, né?
Aí, foi aí quando quebrou a barra, provavelmente.
Cadê a bala?
Ah, vai.
Tá me dando ansiedade.
Pô!
Para de... Eu levei um susto, filha da puta.
Olha lá. A cabeça dele pendeu, ó. Olha lá. Ah.
Claramente dá pra perceber que aconteceu
Sim,
algo com o
Sam. Lógico que aconteceu algo.
Ele Exatamente.
Porra, ele ia quebrar. Não. As imagens mostram um movimento anormal e desorientado da cabeça pro lado.
Você quebra, você tá a 300 por hora. Quebrou, bate a direção, você vai, caralho.
Não, você vai fazer assim, caralho, o que aconteceu, né?
Não, e é o lance do da força G também. Não, mas não dá pra comparar o treino com a...
Treino é treino, jogo é jogo, né?
Como diria o Pedro Casale.
Meu Deus do céu, é complicado. Meu Deus do céu.
Não, ele pode ter feito várias coisas, ele pode só ter olhado porque quebrou o volante.
Não, e ele tá assumindo, ó. Perde os sentidos e a sua cabeça pende totalmente pro lado esquerdo.
Eu acho que ele tem razão. Isso aí não é normal, não. Não tá normal, não.
Você sabe o que aconteceu depois? Adriano Galisteu escreveu o livro, que foi que eu li.
Mano, e cadê a porra da fumaça cadê que ele falou tiro? Que sai do meio do mato?
E cadê o tiro?
Então.
Finaliza a primeira parte do vídeo com uma grande
interrogação. Ele põe só uma interrogação na tela. É. Sofreu mal súbito.
Ou. Tem o ou.
É, like para a parte 2, né? Ui. De um crime perfeito, né?
Toma.
Nossa senhora, o Edson. Meu Deus.
Até a parte 2, né?
Já se inscreve.
Mas posso te falar uma coisa?
É a pior teoria.
Não, e a teoria que, tipo, eu falei, ele fala, começou a fumaça, tudo. Não tem nada, não tem nenhum. Nada mexendo
nada,
no.
Nada. Nada. Mas eu lembro que quando ele bateu, se falassem. Todo mundo hoje em dia fala que ele já estava morto, ali, que ele já saiu morto. Uhum. Só que não podiam. Se falassem que ele já estava morto em pista, você tem que parar a corrida.
Sim.
Quando morre em pista.
Uhum.
E o que aconteceu? Como ele aconteceu, ele fez um espasmo da cabeça, Ayrton Senna. Depois que parou, ele ainda fez assim, ó. É um espasmo que tem. Então a galera, a gente que assistia, a gente falava, não, ele tava vivo.
Mexeu a cabeça.
Eu lembro certinho disso, porque quando tava pra chegar, a cabeça dele ainda fez assim. Então todo mundo ficou muito na expectativa quando tirou ele, porque assim, aconteceu, mas ele tá vivo. E só foram falar que ele morreu à noite. Só que reza a lenda que ele já tava morto quando saiu de lá.
Olha. Um dia eu levei uma estrela no Uber, porque eu entrei no Uber. Aí tinha um adesivo do Senna no painel do cara, assim, um adesivo. Ah, o vermelho da McLaren tava até amarelo já, de tanto tempo que aquele adesivo tava lá. Aí eu falei pro cara, gosta de Fórmula 1? O cara falou, a Fórmula 1 acabou no dia 1º de maio de 94. E ficou um climaço no carro. Eu falei, não, e se eu meter um... Mas nem um Rubinho, nossa, aí o cara ia me dar um tiro.
Fala, mas a seleção ganhou o Tetra, hein? Um mês depois. Ali como ressurgiu o futebol brasileiro.
Mas você não sabia que o Ayrton Senna, se tivesse ficado vivo, ele ia ser tetraplégico.
Ela guardou ela. Sobe a música.
Quero ver se vai postar. Tem coragem de postar esse Reels.
Não, não tem.
Eu vou postar.
Eu não tenho.
Eu vou postar. Posta naquele outro antigo.
Que se foda essa
música. Antes da gente ir pra enquete final, pra o resultado final, o que os OnlyFans falaram? Da última aí dos OnlyFans, vai.
Deixa eu ver aqui o que estão falando nossos queridíssimos Only Horríveis. No Senna não tem nada, só falaram que tem o final do episódio do Friends, que era Dedicated to the People of New York City, daquele episódio lá que a gente tava passando. Uhum. Mas do Senna não falaram nada, aparentemente a galera odeia
Fórmula 1.
Mas tem a enquete, a gente pode saber o que acha.
Antes, vamos falar da Insider, Luciano Guima, que é o que importa.
Exatamente.
Sempre chega em primeiro. Pole position.
Exatamente. Contra a teoria da transpiração, a Insider. Não acumula manchas, cheiro e nem qualquer coisa que amasse, qualquer coisa que você pode colocar na sua mala.
Não precisa mais passar roupa, já foi isso aí.
Coloca
na época dos maias passar roupa.
Essa aqui eu cheguei de viagem agora. Peguei ali no meio do pacote ali de Insider, pus no corpo, ó, tá passadinha. InsiderStore.com.br, você vai entrar nesse site, colocar lá no cupom de desconto, pode 15. Até o dia 17. Se liga que tem data para acabar essa promoção. Aí vai voltar pro 12. É. Então, se você tem 3% a mais de desconto, que hoje em dia tá tudo caro e você tem que valorizar seu dinheirinho. Entra lá em insiderstore.com.br, adquire linha masculina, linha feminina, dá presente para a família inteira.
Insider, valeu. Até o dia 17.
É isso aí.
É isso aí.
Pode 15. O que o pessoal falou aí dessa aí da teoria da conspiração do Senna?
Encerrando a enquete, 66% das pessoas concordam com o Murilo, isso é balela total. Não foi essa
semana. Mano, é muito ruim, essa teoria é muito
mas
ruim.
Mas 66 não é muito, né? Porque se é muito ruim a teoria, tinha que dar uns 80, pelo menos.
Mas aí tem a questão do nosso público.
O nosso público é bem dodói, né?
Eu gosto, é bom demais.
Público é
o pessoal é muito, que segue o Gotinho.
E dia, eu vou te falar que a gente vai precisar de uma teoria da conspiração 3.
Eu ia falar isso, a parte 3, porque nós só falamos de duas.
Eu trouxe uma lista ali de 40 que a gente não falou.
Vamos pra parte 3, a gente lê essa lista aí toda.
Não sei se você quer ler agora? Ou vamos pra não? Não, tá muito chato, longo, né? Já deu, passou de uma hora e meia.
Tá com 1h40 já.
9h15. Tá bom, puta bosta, chato. Comenta qual faltou.
Renata vai ficar o dia inteiro aqui, pô.
Comenta qual teoria. Qual teoria da conspiração faltou aí dessa lista aí? Porque a gente já pega desse e já faz no próximo programa.
Parte 3 já.
Isso. O que vai ter mais essa semana aqui, ô Murilo Moraes? Você lembra de cabeça?
Essa semana tem na quarta-feira e sexta. Sexta é o Acabou a Paz, né? Porque
aí é violência, aí é só violência perto de prisão, os caras. Aí é violência
pesada. Porque tem o jogo do Santos, né? Santos e Cruzeiro valendo aqui. Ganhar ou ganhar?
Tem que ganhar, né?
Não, vai ganhar, não tem como. Apesar que eu não vou nesse jogo.
É, o Santos tem uma baixa, além do solteiro.
Eu não vou nesse jogo. Então aí você não dá pra garantir que vai ganhar. Porque se eu tô lá, ganha, assim, ganha... Ou é vitória ou cadeia. Meu lema do jogo do Santos, vitória ou cadeia. Vai ganhar, não tem como.
Aonde você vai estar?
Tá no Santo Agostinho.
Porque o jogo do Santos era quarta.
Mudaram. Tava na minha agenda.
A CBF mudou.
Mudou pra a quinta-feira. Ou seja, estão armando pro Santos ser rebaixado. Claramente. Isso não é teoria da conspiração. Estão armando. Querem que o maior de todos seja rebaixado pra valorizar a Série B, que é uma bosta, ninguém vê. Precisa que ter quem? O maior de todos lá. Mas eu não vou deixar. Não vou deixar! Isso. Sexta-feira, Soteldo, aguarde, hein? Tem muita coisa pra falar sobre o senhor, viu?
E quarta-feira, programas flopados da TV brasileira.
Ixi.
Só
nossa, aí tem
uma
lista que ninguém lembra.
Formigueiro
e a porra toda.
Saturday Night Live também, né?
Verdade, Saturday Night no domingo.
Gravado.
Domingo gravado. Parabéns.
Rede TV.
Bom demais.
É isso. Então vamos voltar na quarta. Tá, 2 da tarde. Nem tô falando pra vocês,
né, Jorge? Isso. É mais pra Renata mesmo.
2 da tarde, 8h30 estarei aqui. Ponto.
É isso. Tchau, gente.
Valeu.
Falou.